Neste momento é uma quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, 21 horas e 10 minutos.
Repita.
21 horas e 10 minutos. Estamos no ar para mais um Saque, o podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
Olá!
Estamos aqui com o queridíssimo Ângelo.
E aí, pessoal? Ângelo. Boa noite. Oi, tranquilo, gente. Obrigado pelo convite, cara. Gente.
Hoje é um podcast da gente falar de filme.
Filminho, de joguinho.
Filminho, joguinho e joguinho. É, tem joguinho aqui no meio, mas estamos focados aqui no o prato principal do podcast de hoje são filminhos que estão no cinema.
Ó, uma coisa que eu gostaria de falar, porque acabou de aparecer aqui, eu só cliquei, eu vou ter que ver depois do programa, mas a Vera Farmiga, atriz do, sei lá, The Conjuring, várias coisas, ela saiu um vídeo dela fazendo um cover de Duality de Slipknot, ao vivo. Eu não tava esperando algo. É algo que eu não esperava aparecer na minha timeline agora, eu preciso ver isso.
Okay. Algo que não esperávamos ver da Vera Farmiga. Uhum. Ela é maravilhosa.
Mais ainda agora.
Sim, sim. Cara, eu tô pensando aqui que tá ficando cada vez mais difícil trazer indicações de videogame, porque eu tô com um ritmo, como se diz, um comportamento muito errático quanto a videogames.
Eu tô pensando,
pensando o que eu joguei essa semana. Eu joguei o primeiro episódio daquele Tales of Monkey Island, finalmente eu terminei ele.
E aí, o que você achou?
Eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar.
Ele é ok. Eu terminei ele, em 2010.
Eu fui jogar ele na época, eu lembro que eu falei, ah, isso não é Monkey Island, desisti. Mas eu joguei com uma cabeça um pouco mais aberta, falei, não, é bonzinho, é legal, cara. Tem muita coisa boa ali no meio, e eu vou jogar o resto. Peguei ele na Amazon, né?
Negócio, né, de capítulozinho de 3 horas da Telltale.
É bem isso mesmo. Eu terminei em 2 dias, assim, tipo, no almoço e antes do expediente.
Sim.
De boa. E daí eu tô jogando. Cara, joguei Metal Slug. Eu tô jogando aqueles joguinhos que a Amazon fica dando de graça.
Ah, alguém tá aproveitando os jogos da Amazon finalmente?
Não, é,
alguém
então.
Alguém tem que jogar, né? Poxa, ela tá dando. Se ela continuar dando, é porque alguém tá jogando.
Pois é, e logo depois de voltar da sessão de Dungeons and Dragons, que eu vou falar logo mais, eu falei, caramba, que vontade de jogar alguma coisa de RPG medieval. Sabe, tipo, e eu baixei o Divinity 2 e comecei a jogar ele. Eu nunca tinha ido muito longe nele, quer dizer, assim, não dá nem pra falar que eu não tinha nem ido muito longe. Na verdade, eu nunca tinha parado pra jogar ele de verdade. Eu tinha feito aquele começo dele no barco, ali, e logo começou a ir e eu desisti. E eu voltei do começo, tô mais ou menos nessa parte, e falei, ah, talvez eu pegue pra jogar agora dessa vez.
Mas eu joguei umas 50 horas dele e parei, não sei porquê, nunca mais voltei. Agora não dá pra voltar mais, saca? Eu não lembro mais nada, fazem anos.
Jogo que você jogou 50 horas e desistiu.
Não, ele já era da minha vida.
Ele já era, acabou. Tipo, como que você volta e joga de novo às 50 horas, recapitula? Lembra que você faz. Buscar seu save. Pegar seu save de novo.
É difícil. Não dá pra simplesmente eu pegar e, tipo, lembrar como jogo.
É. Mas eu tô impressionado com ele, cara, pra falar a verdade. Porque, cara. Tudo quanto é boneco que você clica ali no cenário, fala com você, tem alguma coisa pra falar com você, tem voz e tudo. Eu falei, cara, e é muito personagem que tem ali, cara, naquela ilha.
E pro gênero ele é muito bonito, né? Porque é um gênero, né, que é lotado de joguinho em Unity e tal, que, né, que tipo, tem seu charme, né, mas não tem, jogos não costumam ter cara de AAA, né? Acho que ele e o Wasteland 3 talvez sejam os mais bonitos. Eu acho ele ainda mais bonito que o Wasteland.
Ele é assim, com certeza. É muito detalhe, muito. Mas assim, são jogos que eu não consigo fazer uma indicação aqui, né? Porque como que você vai indicar Metal Slug? Você anda e atira. E é isso. Você anda e atira bastante. E você vai morrer e você vai atirar em outros bichos.
Eu fiquei desde o último saque jogando Resident Evil, né? Eu terminei ele esse final de semana, então. E aí eu comecei Diablo 2, mas no Switch. Eu peguei ele. Uhum. Eu joguei tão pouco, eu ia indicar ele. Só que eu comecei a ver uma série e eu quero indicar essa série no lugar dele, porque eu ainda vou estar jogando ele no próximo programa. Entendi. E eu não vou estar vendo a série no próximo programa, eu vou esquecer.
Pois é, eu acho justo. Eu acho que a gente pode começar o programa falando do primeiro dos filmes que a gente vai falar hoje, que é justamente o filminho do Mario.
Eu vou ficar de orelha aqui, eu não consegui assistir. Tô triste. Não consegui ainda. Queria ter ido essa semana, mas eu fiquei até mais tarde no trabalho quase todos os dias. E acabou, tipo, não abrindo a brecha aí. No final de semana é muito caro o cinema, tem que ir durante a semana.
Não, não dá. Mas, nossa, é impossível, cara.
Eu sei que eu vou falar uma coisa que parece muito óbvia aqui, mas eu não sei qual que é a relação que o Ângelo tem com spoilers. Mas, assim... Esse era um filme que eu literalmente não tava nem um pouco me importando com qualquer tipo de spoiler. Porque, assim, ele é um filme que você olha pro pôster dele e você já sabe tudo o que vai acontecer no filme.
Cara, eu acho que eles jogaram muito safe no roteiro do filme. Não vou spoilar pro Bonatti. Não,
mas vamos conversar assim, livre aí.
Não vai ter muita surpresa. Mas, cara, o filme do Mario, ele tinha dois direcionamentos pra seguir. Uhum. Ou eles criavam um origin story muito complexo e contava histórias e desenvolvia personagens com muita calma. E aí ele não ia ter muito desenvolvimento, né? Porque você tinha que desenvolver os personagens. E aí todo mundo sabe que o Mario é um isekai, então ele vai pro mundo dos cogumelos. Quem não sabia ficou sabendo agora com o filme. Uhum. Mas sempre foi, né, aquele meme do astronauta apontando uma arma pro outro astronauta, sempre foi, então, surpresa, não é surpresa pra ninguém, mas se alguém não sabia, ficou sabendo agora. E eles podiam desenvolver com calma, né, ah, ele vai ali pro reino do cogumelo, ele fica ali, desenvolve um pouco os personagens, e aí eles iam criar uma série de filmes e criar o MCU, né, o Mario Cinematic Universe. Ou eles faziam o que eles decidiram fazer, que é, tipo, contar toda a história em uma hora e meia. Toda a história. É uma história muito grande. É uma história que vai pra muitos lugares. E ela é contada em uma hora e meia. Então o ritmo do filme, cara, o ritmo do filme é muito corrido. É muito corrido.
Ele é um filme rápido, né? Tipo, as coisas estão sempre acontecendo.
Parece que ele tá no vezes dois, cara. Parece que você ligou o filme no vezes dois e as coisas simplesmente vão acontecendo. E eu acho que isso foi tão genial, porque isso conversa muito com quem joga Mario há muitos anos. Uhum. Porque, assim, é o tempo todo aquele gif do Leonardo DiCaprio fazendo assim, apontando pra tela, e você, a cada segundo, cara, a cada segundo você tem uma referência, e você fica assim, aquilo, não falando, né, porque você tá no cinema. Uhum. Mas quando você estiver assistindo a segunda vez em casa, você vai ficar apontando e falando, assim, isso. É referência o tempo todo, e eu acho que isso foi muito intencional, sabe? Porque eles tinham que fazer o filme num ritmo muito acelerado, e eles começaram a jogar referência, pra quem já joga há muito tempo, ficar pescando, pra quem joga há pouco tempo, falar, poxa, eu sei isso, eu conheço isso, e pra quem não joga, simplesmente se divertir com um absurdo de cores e coisas acontecendo na tela, tudo ao mesmo tempo.
Ele é muito bonito, né? É um filme lindaça, assim, muito bonito. Cara, esse reino dos cogumelos que os caras fizeram, ele é tão rico em detalhe, os cogumelos de vários tamanhos em todo lugar. Tipo, cara, é um deleite visual, assim, absurdo. Essa coisa...
A Illumination, ela soltou o trailer de uma animação nova que eles vão fazer agora, que chama Migration. Aqui vai chamar Patos. Né? Que é uma família de patos que vai migrar e eles ficam presos numa tempestade, alguma coisa assim. E aí é uma animação bizarra de linda. Sabe quando a Pixar faz alguma coisa muito nova e eles querem mostrar técnica e céu muito realista e água muito realista? Eles estão nesse nível. E aí a primeira coisa que eu pensei é they have Nintendo Money agora, né? A Illumination, ela tá com o dinheiro da Nintendo. E aí eles conseguiram dar um passo acima nas animações que eles já faziam. Mas o Mario, ele já é esse passo acima. Não que as animações fossem feias. Uhum. As animações da Illumination, elas são muito legais. Tem o Pets, tem o Sing, tem os Minions, que os são Minions, a base deles, né? O meu malvado favorito, e depois o spin-off dos Minions. Então eles têm muita animação bonita.
Mas eu acho que tem um pouco uma questão...
O Mario parece que ele tá um patamar acima.
Ela...
Você sente que eles investiram, eles tiveram um investimento ali pesado da Nintendo, mais o dinheiro que eles já tinham. E aí você vê que o Mario, eles precisavam ter um cuidado, né? Porque é o material Nintendo, e a Nintendo é chata. E aí tem aquele, né, aquele cuidado. E aí você vê que ele tá acima das outras animações da Illumination.
Eu acho que tem muito uma questão de quando a gente vê uma animação da Illumination ou da do Shrek, como que é o nome?
DreamWorks.
Você vê, nossa, isso é extremamente competente, isso é muito bem feito. Mas quando você vê alguma coisa da Pixar, geralmente o sentimento que você tem é, ok, a animação subiu um degrau em qualidade. Tipo, a técnica de animação 3D evoluiu como um todo. Tipo, a indústria de... a Pixar, ela parece empresa que puxa, né? A Pixar é a Disney.
Não, a Pixar, a primeira animação deles, que foi Toy Story, ela parece que ela já é melhor do que tudo que você tem, basicamente, hoje, né? Porque é muito cuidado, é muito carinho, muito detalhezinho, sabe? Enquanto as outras ainda estavam tropeçando, fazendo umas animações lisonas. No Toy Story você vê textura de madeira, você vê coisa rabiscada, coisa usada, coisa gasta. Detalhes, cuidados.
Eu acho que é tipo em animação 2D, você vê, sei lá, qualquer coisa 2D normal que você vê por aí, mesmo um anime 2D lindão, né? E aí você vê algo tipo aquele Your Name, né? Eu esqueci o nome do estúdio também que faz ele. Que é tipo 10 passos à frente de tudo que a gente tem hoje, provavelmente. Talvez, eu não sei como o Ghibli tá hoje em dia, mas é um negócio absurdo, assim. Parece um salto de geração, né? Se a gente trazer o que é em videogame.
Isso.
É bem isso, é bem essa pegada. E assim, o que eu puxei esse assunto, porque o Mario, eu acho que ele acaba ficando num intermediário entre a animação só competente e a animação que puxa. Porque ele ainda não tá naquele nível de que puxou uma geração de animação. Mas
não,
ele tá quase
ainda
lá.
É uma animação dessa geração de animações, assim, muito bonitas, né? Muito.
Eu acho que ele é uma animação muito bonita, muito polida, com muito dinheiro.
Sim.
Eu acho que é a definição aí pra ele.
Dinheiro da Nintendo.
Dinheiro e ela.
É e ele investiu.
É como vai ser Mario no Switch 2?
Já pensou?
O Luigi's Mansion 3 já é assim, né? O Luigi's Mansion 3 já parece que você tá jogando um filme da Pixar, né? Ou o máximo da Illumination. Vamos descer o nível. O Luigi's Mansion 3 já parece que você tá jogando uma animação da Illumination.
Abraçavam um filme do Luigi's Mansion, hein?
Mas algumas coisas que eu gostei nesse filme e que talvez eu não esperava é como ele traz de uma forma... Assim, não é nada de quebrar paradigmas e ser completamente... Oh, não! Mudar a dramaturgia nas animações. Nada, nem perto disso. Mas eu achei muito legal a parte Brooklyn da animação. Assim, tipo, é lógico que a gente vai assistir o Mario esperando toda a parte do Reino dos Cogumelos e tal. E eu acho que ele tem umas brincadeiras visuais interessantes ali nesse pré-filme, né? Tipo, nessa introdução do filme, o Mario e o Luigi ali trabalhando de encanadores e tal, que ele tem algumas coisas. Eu acho que o principal, que é uma brincadeira visual muito interessante, que é mais ou menos quando teve o filme do Doom e tem aquela cena clássica em primeira pessoa.
A única cena do filme, se quiser.
Pois é. É você pegar a animação do Mario e deixar ela 2D por um tempo, fazer uma cena de ação que é claramente um jogo de plataforma, sabe? Tipo, não é, tipo assim, não é uma emulação do que é o jogo, porque ele não fica com os movimentos travados às animações que um programador de videogame consegue fazer. Ele vai se movimentar como um personagem de desenho animado e vai fazer muito mais do que um Mario de jogo consegue fazer hoje. Né?
Uhum.
Mas o fato da câmera estar posicionada a montar um side-scrolling, né? Tipo, um jogo de plataforma que vai da esquerda para a direita e o Mario vai superando obstáculos para chegar em algum lugar, e é o tipo de cena assim que eu fico triste de ter visto no cinema e não ter visto em casa ainda, porque é uma cena que eu ia querer voltar algumas vezes para ver tudo o que tá acontecendo naquele momento 2D, sabe? Tipo, é muito frenético, é muita coisa acontecendo e muita animaçãozinha bem colocada, ao mesmo tempo que tá acontecendo coisas com o Mario e com o Luigi, né? Tipo, nessa cena. Então, eu quero muito rever essa cena com calma, sabe? Pausando.
O legal é que a gente viu muitos trailers, né? Antes do filme ser lançado. E aí mostrava as plataformas flutuantes, né? Mostrou um pouco da luta com Donkey Kong. E a gente ficou esperando que nesse momento eles iam replicar alguma coisa em 2D, né? Só que não, eles fizeram isso na parte do Brooklyn. E isso foi muito inteligente, porque conversa com a narrativa do filme, porque toda a parte do Brooklyn, ela é a referência pra galera 30 mais, né? É. 40 mais, que joga Mario desde o começo, porque ali você tem o Jumpman, você tem o Spike, você tem um monte de referência muito mais antiga, Pauline. E aí eles replicaram esse movimento em 2D nesse momento, porque você tá falando com gamers mais antigos que jogam Mario há muito mais tempo, e quando você é transportado pro Reino do Cogumelo, que tem muitas referências mais modernas, aí você tem Captain Toad, você tem você tem Mario Galaxy, você tem coisas muito mais recentes. Todas essas mecânicas de plataformas flutuantes, elas são com câmeras que giram e mostram muito do mundo em 3D, porque é como o Mario é hoje, né? O Mario é muito mais conceituado em 3D. O Mario, ele é um personagem que ele deu muito certo em 3D, então o 2D do Mario sempre é magnífico, mas eu gosto muito mais do Mario em 3D, sabe? Eu gosto muito mais do Mario Galaxy, do Mario Odyssey, e então ali você tem duas conversas muito diferentes. Você tem a parte do Brooklyn, que mostra muito dos aspectos em 2D, muitas referências 2D do Mario lá do passado, e a parte do Reino do Cogumelo, que é muito mais 3D, é muito mais visual, a câmera fica girando o tempo todo e fica mostrando tudo de todos os ângulos para trazer essa referência ao que o Mario é hoje em 3D, que ele é... Ele continua sendo uma referência 35, 36 anos depois. Ele é um jogo que ele não conseguiu travar, ele não conseguiu envelhecer. O Mario, ele sempre surpreende, você vê, sempre tem uma coisa nova. Aí veio o Mario Sunshine, que tentou um plot ali, né? O Mario vai preso. Uma coisa meio louca.
Mas ele tá sempre tentando, né? Isso é uma coisa muito boa.
E mais do que sempre tentando, o Mario, ele tá sempre conseguindo.
Ele acerta muito mais do que erra. Tipo,
às vezes eu fico pensando, eu vivo reclamando, né? Se você procurar tweets meus lá, você vai ver milhares de tweets reclamando que a Nintendo meio que abandonou o Mario depois do Odyssey, né? Porque a gente tem o Bowser's Fury, depois a gente entra nisso rapidinho, mas depois a gente pode até fazer um episódio sobre isso. Mas eu falo que ela meio que abandonou o Mario depois do Odyssey. Mas, ao mesmo tempo, se ela estiver criando alguma coisa muito mais legal para levar ele para frente, então que ela tome o tempo que ela precise.
Sim.
Porque é isso que o Mario faz, sabe? Você vê o Mario Galaxy, que para mim o Mario Galaxy, ele é o auge da série, né? Por mais que eu ame o Odyssey, o Mario Galaxy, ele é insuperável. Mas aí você vê o 3D World, que ele tentou dar um passo para trás com muito sucesso, porque ele trouxe o Mario para um 2.5D ali de uma forma que ele nunca tinha sido feita. O Mario Odyssey, que é um deslumbre de mundos e mundos e mundos abertos. E aí o 3D World, que é uma experiência muito legal, que talvez, eu espero que ela faça isso num escopo muito maior, que é o Mario Open World. O 3D World é o Mario Open World, é um mundo inteiriço que você não tem transição. O Bowser's Fury. Que você não tem transição entre os mundos. E eu espero que ela não tenha feito nada depois do Odyssey, porque é isso que eu quero ver no Mario daqui pra frente, sabe? Eu quero que o próximo Mario seja um Bowser's Fury numa escala bizarra, sabe? Que seja um mundo gigantesco e você vai transitando pelas áreas com alguma forma de transporte.
Navegação, né?
Navegação, a própria Odyssey, sei lá. E aí você não tem mudança de fases. E aí o filme é meio que isso, né? O filme, ele vai num ritmo, assim, ele entra... A hora que ele entra no mundo do cogumelo, cara, ele não para e ele começa uma bagunça e é Mario Kart, Donkey Kong, Mario Maker, Mario Odyssey, Mario Sunshine, Mario Galaxy, é um rolê. Aí tem o Luigi flertando com o Luigi's Mansion, né? O Luigi tá sempre na parte mundo 8 do jogo, né? O Luigi, ele foi parar no mundo 8, o Mario foi parar no mundo 1. Então, o Luigi, ele tá ali já correndo perigo, ele já tá numa área mais perigosa, já querendo flertar com o Luigi's Mansion. Quem sabe eles não fazem o filme do Luigi's Mansion, vai ser muito legal.
E tem muita referência visual de Luigi's Mansion, né? Tipo, principalmente a forma como o Luigi tá sempre com a lanterna ali, tipo, quer dizer, até ele se capturar. Enfim, eu acho que melhor eu não avançar muito em spoilers aqui, mas tem muita referência visual realmente do Luigi.
Eles não foram lá, eles não chegaram lá, mas é claro o que eles estavam tentando fazer, sabe? É muito claro essa vibe do Luigi já correr perigo com criaturas do pós-vida, né? Eles pegaram as criaturas do Mario que já são clássicas de serem fantasmas e monstros, caveiras. Então, ele já corre de Dry Bones e o Shagai, que já é uma criatura meio estranha. Então, eles já estão fazendo essas referências, eles não foram lá ainda, mas eles já estão deixando claro que Luigi é uma coisa de fugir de fantasma, fugir de monstro, e eles querem flertar com isso para eventualmente, né, faz um contratinho ali com a Nintendo e tenta levar um pouco adiante. Mas e isso acabou deixando o Luigi um pouco subaproveitado, eu achei.
É, o Luigi, o Luigi talvez, assim, justamente o subaproveitamento do Luigi é minha segunda maior reclamação desse filme. A primeira maior reclamação... Eu acho que esse filme não pedia trilha sonora licenciada de jeito nenhum.
Não, ficou estranho.
É tão horrível, cara.
Tem estranho.
Cara, assim, eles...
Take On Me, sabe? Holding Out For A Hero. Porque essa música, eu acho que ela caiu em domínio público. Porque já é o terceiro lugar, filme esse ano que usa, filme barra série, que usa Holding Out For A Hero esse ano. E ano passado já teve uns 3, 4 filmes também que usaram, então acho que ela caiu no domínio público, tá todo mundo usando. E Take On Me também, que tá em tudo que é lugar, todo mundo. Eu acho que Take On Me tá
no Sackboy. A parte de Take On Me.
Tá no Last of Us, agora tá no Mario, então tá. É assim, combina com o momento, você se empolga, porque são músicas boas, são músicas gostosas de ouvir. Você ouve Take On Me, você não consegue não gostar. Você ouve, você canta, você sabe a letra, você canta junto. Mas, cara, Mario, ele tem 36 anos de músicas fodas. Você podia musicar 200 filmes e você não repetir uma música. E você tem uma música pra cada momento, sabe? Você tem música de perigos, você tem música de correr de kart, você tem música de lutar com a
outra, você
tem música de princesa,
você tem música
de princesa em perigos, tem música de princesa fodona com o machado na mão querendo bater no Bowser. Tem música do Bowser, música do Luigi, música daquela Luma doida que é a grande estrela do filme. Então o que não falta é música.
Eu acho que ele trabalha muito bem a trilha original do Mario.
A trilha do Mario, sim.
É, ele faz uns mashups, algumas coisas assim, tipo, ele faz uns medleys com pedaços dessas músicas e combina muito bem quando ele monta essa cena. Eu vi um tweet hoje, que na verdade era uma imagem cortada do Reddit, de um dos caras que trabalhou no filme, falou que eles tiveram que convencer o pessoal da produção, lá diretor, sei lá quem, produtor, de colocar a música da estrela do Mario na hora que eles pegam a estrela do Mario no lugar de colocar Jump do Van Halen.
E?
Tipo, eles tiveram que convencer, sabe? Tipo, eles queriam, o cara lá, o produtor, o diretor, sei lá quem, tava querendo colocar Jump nessa hora. E tipo, cara, eu espero que... Assim, eu não acho que esse vai ser o último filme do Mario que a gente vai ver.
Não.
Primeira,
cara.
Na mão da Illumination.
Abriu as porteiras e ela tá gostando, ela tá se divertindo, sabe? Ela tá muito mais soltinha. Ela, claro, soltinha naquele sentido, que deve ficar 50 Miyamoto em cima, né? Falando assim, é igual nos jogos, cara. Você vê, por exemplo, o pessoal fazendo Metroid, o pessoal fazendo Star Fox, o pessoal fazendo a própria Next Level que faz Luigi's Mansion. É claro que fica todo mundo em cima. Pode fazer isso, não pode fazer isso. É tudo muito controlado. Hyrule Warriors, é tudo muito controlado. E nos filmes deve ser a mesma coisa. Só que ela tá deixando o pessoal brincar, né? Ela tá deixando o pessoal fazer, ela tá deixando o pessoal se divertir. Deixa os meninos se divertir. Então, isso é o primeiro filme. É o primeiro filme, não só do Mario, talvez Nintendo Cinematic Universe não juntando as histórias, mas ela pode começar a deixar o pessoal fazer coisa, vai fazer um filminho, vai fazer uma série.
Eu acho que ela sente um pouco mais de Mario antes de tentar outra franquia. Eu acho que vai querer uma continuação de Mario.
O Mario é sempre o jogar seguro e o beta tester da Nintendo. Eu comparo muito com a Nintendo, com a entrada dela no mobile. Quando ela anunciou que ela ia entrar no mobile, ela anunciou o Animal Crossing e o Fire Emblem. Foi os primeiros jogos que ela anunciou. Uhum. Ela falou, a gente vai fazer um Animal Crossing e um Fire Emblem Mobile. Aí todo mundo, legal. Aí, do nada, numa apresentação da Apple, ela anunciou o Mario Run.
Uhum.
Sem ter falado que ia ter um jogo do Mario. Porque é safe, cara. Você fala, vamos testar com o Mario. Deu certo, o Mario Run é muito legal. E aí eles falaram, então bora, vamos fazer mobile. Vamos fazer. Aí fez Animal Crossing, depois abriu as porteiras, tem um monte de jogo mobile da Nintendo e que dá muito dinheiro pra ela. Então, o Mario é a mesma coisa. Eles testaram e funcionou. Então, pode rolar mais um ou dois filmes ali. E aí, talvez ela comece a flertar com outras coisas. Mas não é, não vai parar por aí, não. Até porque o filme tá fazendo sucesso aí de bilheteria.
Vai bater um bi fácil.
Tranquilo, tranquilo.
É. E assim, uma coisa, né? Eu acho que o grande elefante na sala...
É a pergunta que eu ia fazer. O Chris Pratt tá tão ruim quanto nos trailers?
Cara, eu vou ser bem honesto, assim, tipo, eu preciso deixar de lado toda a questão pessoal de Chris Pratt. Mas, dito isso, eu não me incomodei com a voz do Chris Pratt como Mario.
Como ator, ele não me incomoda, mas eu achei horroroso ele nos trailers, eu fiquei bem preocupado.
Eu vi dublado em PTBR, tá muito bom.
A dublagem PTBR, ela é bem, bem fiel ao Martinet, né, o Charles Martinet, tipo, ao tipo de Mario do Charles Martinet, né, pensando no Mario em si.
Uhum.
Né?
Tá todo mundo muito bom. E me fez até querer que um dia a Nintendo fizesse um jogo do Mario onde os personagens falassem com ele, sabe? Ele podia só gritar Mamma Mia, mas que os personagens conversassem com ele, sabe? Se eu já fiquei imaginando no Mario Odyssey, se a Pauline falasse, sabe? Se os personagens eventuais que você contasse, ele falasse.
Tem algumas cenas faladas, né, em algumas cutscenes. É que é meio desastroso, mas tem a introdução.
É meio estranho, mas seria legal um Mario com voice acting, sabe? Porque, Zelda nunca teve. Aí, de repente, o Breath of the Wild trouxe um voice acting e é muito legal, sabe? Uhum. De repente, você vê a Zelda falando, você vê a Impa falando, você vê personagens que você conhece há décadas com voz falando e é tão natural, sabe? É tão tranquilo. Eu, claro, o Link não vai ter voz, mas eu sou contra personagens mudos. Por mim, o Link falava, o cara do Astral Chain falava. Eu acho um horror personagens mudos, estraga muito o clima de um jogo. Mas seria legal ver o Mario começar a flertar com umas conversinhas, sabe? Assim, já que daqui só dá pra ir pra frente, talvez a gente veja um Mario mais mundão aberto, você explorando umas áreas, e aí já começaram a trazer uns humanoides, né, no Mario Odyssey e tal, umas coisas bem loucas. Então seria legal ver o Mario conversando com alguns personagens, e isso é um retrato do filme que você vê e é tão natural, sabe, ver o Luigi falando frases completas, o Mario falando frases completas. Porque ele é uma pessoa, né? Porra, ele tem que conversar, ele tem que falar.
Eu acho que nesse filme, assim, descartando também o filme lá de 92,
é um clássico.
É a primeira vez que a gente vê o Mario como um personagem mesmo, que reage às coisas, que fala, e não só como um avatar, né? Jogável. Sim. Ali. Tipo, você vê que ele. Tipo, e a persona que eles criam pra esse Mario desse filme, ele é totalmente o que você esperaria desse Mario, né? Ele é um herói, ele é corajoso, ele nem sempre tem tudo o que ele precisa pra superar os desafios, mas ele vai tentar de novo, ele vai chegar lá até ele conseguir. Então, e é muito... dá até pra traçar um paralelo com você jogando Mario e você morrendo um monte de vez, e uma hora você pega o jeito e você vai superar o desafio, sabe? Tipo, eu acho que isso é até explícito, né? Tipo, não é nem implícito. É lógico que eles não vão matar o Mario, né? E fazer ele ressuscitar ali de repente, mas algo muito próximo disso acontece em algumas cenas, sabe? Eu gostei muito. Eu Eu vou ser bem sincero aqui, eu costumo usar ferramentas tipo Rotten Tomatoes e coisas do tipo pra sentir um clima do filme, tá? Eu não uso como uma verdade absoluta pra falar que um filme é bom ou ruim, mas eu gosto de usar como um termômetro. E, sendo bem honesto, ele recebeu um certo review bomb de críticos, né? A crítica foi bem cruel com ele, não sei como é que tá hoje, mas logo na semana de lançamento ele devia estar com 50% de crítica, né?
Uhum.
E de público, logo que saiu, tava uns 90 e poucos por cento.
É, o Baldinho tava explodindo.
E eu consigo entender, porque, assim, eu acho que o caminho para fazer um filme do Mario é... A gente tá fazendo esse filme para quem conhece e gosta do Mario e quer se divertir vendo o Mario que eles conhecem. Tipo, fazer uma coisa para quem não conhece Mario... não é só arriscado, eu não sei se vale a pena fazer, sabe?
Não, porque todo mundo conhece Mario.
Mas assim...
No máximo é assim, tipo, eu sei quem é o personagem, eu vou me divertir com um filme que é estranho, é corrido e é uma história básica, né? De cheguei num mundo estranho, vou pedir ajuda pra alguém e vou lutar e obviamente eu vou vencer, aí não tô dando spoiler nenhum. Mas é o que o Johnny falou, isso aí é pra quem joga, sabe? Assim, é um filme pra quem joga, é um filme que todo mundo vai ver, é um filme que eu recomendo pra todo mundo, você vai se divertir, é um filme qualquer, sabe? Tipo, vou assistir meu malvado favorito, eu não conheço o meu malvado favorito, eu vou conhecer a partir de agora, vou conhecer os personagens, vou conhecer os Minions... E me divertir. O Mario é a mesma coisa. Se eu não conheço, eu não joguei, vou conhecer o Mario, vou conhecer o Luigi, vou conhecer a Peach, vou conhecer os Toads e vou me divertir com o filme. Mas o grosso mesmo, eles fizeram pra quem joga, exatamente pra ficar apontando na tela e falar, poxa, isso aí é do Mario Galaxy, isso aí é do Mario Odyssey, sabe? Isso aí é do Mario 3. E ficar se divertindo com isso.
Então, é safe
demais, mas é um safe que funciona muito bem.
O que dá pra falar é assim, se você tá ouvindo esse podcast, que é um podcast de videogame, você tem alguma familiaridade com o Mario e não foi ver ainda, tem muita gente que não quer ir no cinema, quer esperar estar em alguma plataforma ou que esteja pra baixar em algum lugar e beleza, tudo bem. Mas assim, o que eu falo é, se você curte Mario, você com certeza vai se divertir. Tipo, não tem como um fã de Mario ver esse filme e sair decepcionado. Quer dizer, tem, né? Tem, porque pessoas são pessoas, mas é muito difícil isso acontecer. Né? Tipo, eu acho que é um filme feito pra fã, e ele é muito bonitinho, ele é muito corrido, ele é divertido, ele é ágil, as cenas de ação são legais e tal. Eu acho que não tem como não recomendar. É um filme bem divertido. Tem alguma que você queira falar dele?
Não tem erro, sabe? Se você joga videogame, mesmo que, independente se você joga ou não, Mario, não tem erro, cara. E eu acho tão difícil alguém que joga videogame nunca teve algum contato com Mario, sabe? Pra mim é tão estranho, é tão bizarro. Pode ter.
Porque tem muita gente que não gosta de Mario, né?
Beleza, cara. Eu acho muito estranho, mas beleza. Mas é muito safe você assistir esse filme, certeza que você vai gostar, cara. Você joga videogame, certeza que você vai gostar. Você tá ouvindo esse podcast que basicamente fala de videogame e você joga videogame e tá em dúvida se vai assistir o filme do Mario, vai assistir o filme do Mario, cara. Não precisa ser no cinema, assiste em casa. Mas é muito safe que vai gostar, é muito bom. É um filme muito gostoso, é muito divertido.
E é um filme que vai estar no cinema para os próximos 2 meses, eu acredito eu, né? Porque acho que as salas não
vão... E parece que ele vai sair on demand já no começo de maio. Eles estão acelerando os filmes porque... Teve um filme aí que bombou na bilheteria. Ele não bombou, mas só que parece que ele já tem uma data pra ser lançado on demand, então já dá pra ficar esperto aí.
Eu pensei que ele ia segurar mais, porque não para de subir a bilheteria dele, é absurdo.
Aqui daí é um on demand pago, né? Tipo...
É um on demand, não é nem nada, mas é um on demand pago.
Mas abre a porteira pra aquele
pra pirataria.
Saiu no on demand e tá na locadora. Mas parece que no começo de maio ele já tá planejado pra sair on demand. Então, locadora do bairro, pega lá e assiste que vale a pena, cara. É um filme muito bom. E eu tenho certeza que vai ter mais. Eles deixaram várias ideias no ar, várias coisas soltas assim, tipo, ó, isso aí vai continuar aqui, isso aí vai continuar aqui.
É, tem espaço pra seguir fazendo filmes. Nossa. Em cima de IP da Nintendo ali.
Inclusive, sendo da Illumination, daqui a pouco eles fazem um spin-off dos Toads, igual eles fizeram um filme dos Minions.
Dos Minions.
E aí vai ter um filme só dos Toads e eu vou adorar, porque os Toads são sensacionais. Dá pra fazer um monte de referência a Captain Toad e até vários jogos do Mario, e Mario Maker e tudo mais.
A Donkey Kong, né? Ele já tá no filme, né?
Então, manda ver, faz uma versão Minion dos Toads aí e vai ser 10, cara.
Mas vocês acham que a Illumination combina com outras IPs da Nintendo? Tipo, sei lá, Metroid, Zelda, Fire Emblem?
Eu acho que não é um contrato de exclusividade de IP. Então,
espero.
Eu acho que ela pode começar a procurar outros canais, porque tem alguns projetos que eu gostaria de ver em filme. Um Metroid, um Zelda, por exemplo.
Metroid, até série. Um Metroid
sabe, umas coisas assim, sabe? Tipo, que dava pra fazer série, dava pra fazer filme. Ela tem umas coisas mais densas que você pode aplicar em outras mídias. É, animação é safe, né? Claro, se você fizer uma animação de Zelda, por exemplo, é muito mais safe do que você colocar uma galera de capuz e você tentar fazer não parecer tão ridículo.
Será que ainda posso sonhar com uma animação do Zelda pelo Ghibli? Não pode, né? Não vai acontecer.
Isso desse jeito, não.
É.
Queria até.
Não, eu ia falar uma coisa, mas aí é spoiler do filme, mas deixa. Depois que o Bonatti assistir, a gente conversa sobre isso.
Ok.
Falando em Bonatti assistiu John Wick 4.
Assisti, tem duas, talvez três semanas, então vamos ver tudo que eu lembro desse filme.
Eu só vi o primeiro John Wick, eu adorei e não vi mais nada.
Ah, você é uma pessoa, então, que faz péssimas escolhas, que você deveria ver os outros.
É muito
porque
bom.
John Wick é fácil, assim, uma das minhas franquias favoritas. Eu acho que é fácil e uma das minhas franquias já são favoritas de todos os tempos, assim. É uma franquia, né, que tá desde o começo na mão do mesmo diretor, né, do Chad Stahelski. Difícil falar esse nome, né? Tinha o outro diretor que eu esqueci o nome, esqueci o nome dele, mas é o diretor que foi fazer depois o Deadpool 2, o Atomic Blonde e tudo mais, né? E ele tem todo esse histórico, né, de ser um filme feito por um diretor que, na verdade, era um dublê, né? Ele era dono de uma grande agência de dublês, né? E parece que lá dentro da agência, né, eles faziam filmes para portfólio, né? Provavelmente cenas de ação que eles usavam para vender para estúdios e tudo mais, né? E, bom, ele é muito famoso por ter sido dublê de filmes como O Corvo, né? Ele terminou de gravar O Corvo quando o Brandon Lee morreu, né? As cenas foram finalizadas com o dublê, foi ele, né? Que foi o ator que fez os filmes, né? O Matrix, né? Que foi aí que ele começou uma amizade com o Keanu Reeves, né? Porque ele era o dublê do Keanu Reeves em Matrix. Entre diversos outros, assim, né? Você abrir a lista dele de stunts é gigantesca. E o que acontece, né, que John Wick, ele tem meio que essa filosofia, né, de ser um filme, ser uma franquia, né, muito focada em coisas práticas, né, em trabalho de dublê. E é muito legal que eu fui ver uma entrevista recente com ele e eu peguei várias informações que eu não sabia, assim, né, dele contando, né, de como ele gosta de trabalhar, né, em primeiro lugar. Ele gosta de fazer tudo com a maior segurança do mundo. O cara que foi o dublê do Brandon Lee provavelmente tem um radar.
Algum trauma, né?
Porque uma das
coisas. Aquele sentido de, tá, vou me manter em segurança daqui pra frente.
Porque na entrevista ele nem cita o Brandon Lee, mas ele fala que ele acha que deveria ser considerado crime armas de fogo reais em filmes. Ele fala que
não faz sentido. Não faz sentido nenhum. De repente tem uma notícia. Ah, a pessoa morreu por um tiro acidental porque a arma disparou sem querer, ela não foi limpa direito. Porra, que limpa direito, mano? Tinha que ser um negócio de plástico, sabe? Tinha que ser um brinquedinho, não tinha que disparar nada. Sabe, dá pra imitar metal, mesmo que fosse metal, tinha que ser uma carcaça que não faz nada, sabe? Você pega na mão, ela simplesmente não faz nada, ela não clica, ela não faz nada. Mas não, aí eles pegam umas armas de verdade, não limpa direito, e a pessoa leva um tiro.
Então, mas isso é algo que até ele fala, né? Que o que acontece é, tipo, indústria armamentícia americana, né?
É.
Muito da indústria é isso, é tipo, 90% das armas de filme são armas reais, porque acordos com a indústria, né? E nos filmes dele, nenhuma arma funciona. Ele falou que sim, elas, mecanicamente elas funcionam, mas elas não têm internamente espaço onde caiba uma bala. Então, esse é um dos... Tanto que uma das coisas, assim, do filme, tem uma cena que é muito clara, assim, que a arma emperra e o Keanu Reeves emperra ela e volta a atirar. E aí eu vi isso que ele falou que, tipo, essa cena foi meio improvisada, que a arma, mecanicamente, ela funciona, né? E o lance é o quanto que ele bota os atores pra treinar, né? Já, desde o John Wick 2, a gente tem aqueles vídeos do Keanu Reeves treinando em stands de tiro e treinando as cenas. E é, uma coisa que ele fala que é padrão da indústria americana é 6 a 8 semanas de ensaio entre os dublês para cenas de ação. É, John Wick, ele exige 6 meses. É, todo mundo da equipe sabe manusear uma arma. E o que acontece? A cena que a arma emperra e o Keanu Reeves desemperra e ela continua atirando foi meio tipo improvisado, assim, porque o Keanu Reeves simplesmente sabe fazer isso. De tanto que eles treinaram. Ele fala, mano, os atores sabem como lidar nas situações. É, a gente não teve que parar e dar uma arma nova. Não, ele desenterrou e continuou a cena e ficou animal por causa disso, saca? É, então são vários detalhes. E é muito louco que você viralizou antes até acho que do filme sair, ou no começo dele, uma cena de gravação deles, cara, de um dublê caindo de uma escada rolante. É inacreditável aquilo, cara. Tipo, se eu tivesse só visto a cena no filme, eu ia pensar que aquilo era efeito digital. Não, efeito prático. Eles jogaram o cara de lá de cima. Então, de alguma forma, ele consegue fazer isso com segurança, que ninguém se machuca nas gravações do filme dele. E é legal ver isso na indústria, né? Que, né, a gente, infelizmente, vê casos como, né, o último lá da... Foi a câmera que morreu, né? A diretora também, não lembro.
A diretora de fotografia.
De fotografia, né? Que foi um...
Inclusive, um caso... o Alec Baldwin... foi inocentado.
Ah, mas é que, tipo, não... É culpa não, dele.
É
que assim como o ator que atirou no Brandon Lee, esse é o nome dele, ele entrou numa depressão foda, ele ficou então, anos fora da indústria.
É que ele tava sendo culpado não pelo tiro, mas por ser produtor executivo do filme.
Ah, ok, aí ele se fudeu mesmo, ele se fudeu.
Não, mas ele não se fudeu.
É responsabilidade, não tô falando, mas aí a responsabilidade é maior dele.
É, sim.
Não é o ator que, tipo, deu a arma na mão dele, né? E isso é um negócio, ele falou que as poucas cenas que eles têm que usar coisas de bala, né, que é por coisa, tipo, tem uma cena que tem uma shotgun que dá tiro explosivo, né?
Uhum.
É, aquela shotgun incendiária, né? Então ele conta como foi feito e tudo mais, mas ele falou, cara, todas as cenas, que se tem uma arma real, tem que passar pela mão de, tipo, 30 pessoas a arma, incluindo, tipo, uns 2 instrutores de tiro que vão analisar a arma, ver exatamente como ela tá. É tipo, foda-se, vai ficar 2 horas aqui pra vocês apertarem esse gatilho. E nas cenas normais... todo mundo já treinado a deixar o dedo fora do gatilho, essas coisas. Então, eles fazem um puta treinamento pra ninguém se machucar. E, normalmente, ele era dublê, saca? Ele sabe o que é tomar porrada, provavelmente, na cara e ver dublês fudendo, que é a coisa que a gente mais vê por aí, né? Teve o caso de algum Resident Evil também, que uma dublê perdeu o braço, né? Uns negócios horrorosos que acontecem. É, agora o filme em si, né? Johnny, é engraçado que, tipo, o Johnny falou que você viu o primeiro, né? E eu vejo tanta gente falar que, ah, o primeiro é o melhor, porque ele é o que tem a história mais séria e tudo mais, e eu discordo tanto disso, saca? Eu acho que John Wick é uma franquia que, basicamente, só cresce. Eu acho que o terceiro é o menos bom, o que ele ainda é um filme nota, sei lá, 9 pra mim, porque o que acontece é que o primeiro filme é uma parada, o segundo filme é outra parada, assim, ele é muito diferente do primeiro, ele expande pra caramba o universo, né? A fotografia do segundo filme é um absurdo, assim, o quanto eles começam a pirar mesmo na fotografia, naquele mundo, na... Putz, a cena do castelo, pra mim, do segundo filme, ainda é, tipo, o melhor filme de ritmo nunca gravado. E o quarto filme também é outra parada. O terceiro filme, ele parece o segundo filme, parte 2, saca? Ele é muito parecido, até que eles foram gravados, tipo, acabou um, já fizeram o outro.
É muito sequência, né? O 2 e o 3, eles parecem um filme só, né?
Exato. Ele é muito parecido com o 2, por isso que, tipo, não é que ele é pior que os outros, é que ele tem um ar de inovação diferente. O terceiro filme, quando eu cheguei no cinema, né? Eu mal tinha visto o trailer dele. Eu tipo, John Wick, vou ver. Eu lembro que eu sentei na sala e a Ana até falou lá, quanto tempo é esse filme, né? Só pra gente saber. Gosto de saber quanto tempo tem os filmes. Eu falei brincando, umas 3 horas e pouco. Eu peguei o celular só pra dar uma olhada antes do filme começar, tá, gente? Não peguei o celular no meio do filme. Eu entrei na Wikipedia. Ele tem 166 minutos, ele tem quase 3 horas. Ele é muito longo. Eu acho que ele é o filme de ação puro mais longo que eu já vi na minha vida, assim, né? Ele é muito grande, assim, pro gênero.
E como que é a passagem desse tempo enquanto você tá assistindo?
Ah, podia botar mais 2 horas, cara, de verdade, assim, é uma delícia, saca? Ele não... Não, falando sério, assim, quando eu tava, tipo, sentindo, assim, eu, tipo, tá encaminhando pro final e eu tô ok que tá acabando e ele acaba, saca? Ele, tipo, eu estou satisfeito. Mas é inacreditável a quantidade de set pieces que eu nunca vi, assim, em cinema americano, que eles vão colocando cena após cena, assim, é muita ação atrás de ação, né? Esse ainda tem algumas partes mais de desenvolvimento de algumas coisas, mas eles sempre criam algo extremamente novo, assim, pra cena. Assim, a cena de ação não são duas cenas de ação repetidas, saca? É a ação em cima de cavalo, é a ação no meio do trânsito de Paris, é a ação em sei lá, acho que é Tóquio, lugar com pessoas de espada. Cara, é tão, tão fantástico, assim. E ele é eu não sei mais o que eles vão fazer com a... Porque, tipo, assim, tem 30 spin-offs agora em desenvolvimento, que me preocupa demais, né? Porque, caralho, vocês vão transformar em Marvel essa parada? Né? Dois que é confirmado, né? Eu tô animado pra esse, que é a série de TV, que vai se passar nos anos 70, que é sobre o Hotel Continental, né? E a outra é das bailarinas, que são uma personagem do segundo filme. Que vai ter uma série, um filme sobre ela. Já tá em desenvolvimento, já tá gravado, já tem atores de John Wick, inclusive o Lance... Qual é o nome do... Lance Reddick, eu sempre falo Reddick, ele já gravou as cenas dele para aquele filme antes dele falecer, né, infelizmente. Então, vai ser meio que o último papel dele, então isso já me anima, porque eu adoro esse ator, né, e ver ele assim no John Wick, putz, era essa a última vez que eu tô vendo ele, e quando eu vi que ele vai estar nesse outro, ah, legal, a gente vai ter uma última aparição dele, que é muito bom. Mas, caras, assim, é complicado falar desse filme, que assim, tipo, ele é um grande amontoado de cena de ação com atores incríveis, extremamente bem treinados, personagens extremamente criativos, né? Todo filme da franquia tem seu pau de vilões, né? Então aqui um deles é o Donnie Yen, que também tem boato de filme dele, que é, ele faz um personagem que ele é tipo um ex-brother do John Wick que tá sendo contratado pra matar ele, e o lance dele é que ele é cego. E, nossa, como é incrível a cena de ação com esse cara. Como é incrível. Eles piram na ideia, saca? Tipo, ele vai com a bengalinha, ele prepara o ambiente colocando um monte de alarmes, tá ligado? Pra onde as pessoas passarem, apitar e ele saber onde eles estão. Ele tem todo um lance de ele atirar, ele não vai atirar exatamente na pessoa, então ele vai atirando pra cima, pras pessoas agacharem, ele ouvir onde elas estão pra atirar. É tipo um set piece muito, muito criativos. Tem um personagem novo também que chama... É o Nobody. Que ele é um cara que tipo, parece que quer entrar no lance dos assassinos, e o lance dele é que ele tem um cachorro muito foda com ele, e ele é um rastreador, que eles chamam, né? Então ele tá cobrando pra rastrear o John Wick. Só que ele é foda pra caralho, esse personagem. O vilão é o Bill Skarsgård, ele tá muito bem no papel, ele é o novo manda-chuva da parada toda, que quer finalmente...
Mas ele não tá muito bem, né?
Ele é muito bom, né? A família Skarsgård tem ótimos atores, né? Mas ele é incrível, assim. Eu acho que ele deu muito bem, assim, porque ele é um vilão, tipo, ele é um personagem mais novo, né? De idade mesmo, né? Ele tem 32 anos. E ele passa um ar meio... Saca? Tipo, de o herdeiro... Que ele não é tão o cara da porrada, mas ele é o cara... Estrategista e meio sangue nos olhos, assim, meio frio. E combina muito bem com essa franquia, né? Sempre tem esse tipo de personagem no meio, só que eu acho que ele arregaçou no papel. E eu acho que o único ponto desse filme é que eu sinto que, assim, obviamente que todos os filmes da franquia têm seu grau não realista, né? Porque eles são filmes de ação, né? Mas esse, eu acho que ele dá um passinho a mais, assim, que eu tô completamente ok com isso, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouco de falta daquele John Wick que é dois tiros, saca? Peito e cabeça. Esse daí ele já tá mais... As ações estão um pouco mais mirabolantes, mas elas funcionam muito bem, muito bem. Eu vi gente reclamando que não aparece polícia no meio do tiroteio. Eu fico, caralho, é sério. Você tá vendo um filme sobre todo um submundo, onde todo mundo é assassino, eles têm toda uma hierarquia, um código, moedas próprias, e te incomoda a polícia de Paris não aparecer pra lidar com a situação. É sério mesmo? Que isso te tira do filme? Sendo que eu acho que o único policial da franquia que eu lembro é o do primeiro filme, né? Que chega na casa do John Wick e fala: ih, você voltou a trabalhar? Saca? Cara, nunca tem polícia nesse filme, porque não faz sentido, cara. Até um cara respondeu ele, né, num comentário, tipo, como é? A polícia não se mete com a alta cúpula, saca? Porque, mano, não faz nenhum sentido. Quando eu saí do cinema também, uma mulher, uma senhora atrás de mim, ela tava inconformada. Ela falou: não gostei, muita marmelada. Eu não escuto.
Começou a mentirada.
Ela falou muita marmelada 3 vezes. E eu segurando o riso: caralho, você está vendo John Wick 4. Não é tipo o primeiro filme da franquia.
Como que a pessoa vai parar no John Wick 4? E ela tá totalmente fora, né?
E mesmo que você não tenha visto os outros...
Se você entrou tá vendo, sem querer.
Se você tá vendo o quarto filme de uma franquia de ação... que pariu, o que você tava esperando?
O pé, mas... na realidade, se ele já teve lá em algum momento, ele acaba no primeiro filme.
Sim. Mas, nossa, cara, é um filme... Tipo, a fotografia desse filme, cara, ele tem tanta cena que poderia virar um quadro. Saca? Cara, é que desde o primeiro, do segundo filme eles começaram a investir mais nisso, né? E tipo, é neon na chuva, saca? É aquelas fotografias que você espera de filmes... Não de filmes de ação, saca? Nos filmes, sei lá, distópicos, futuristas, assim. Eles picam. Nossa, quando eles estão em Tóquio, cara, é foda-se. É neon pra caralho. É o hotel, o equivalente ao continental deles lá, só que de Tóquio, cara. É lindo o negócio, saca? É uma cena que você espera ver, sei lá, num jogo fantástico. É tão, tão diferente, fresco, saca? E você vê isso tudo com efeito prático, os atores realmente lá, saca? Os cenários realmente existem. É muito diferente, é muito, muito diferente, cara. Eu saí desse filme com vontade de maratonar a franquia, rever os três primeiros pra ver ele de novo. É o tanto que eu gostei desse filme, assim. Eu acho que o 2 ainda é meu favorito, mas esse vem na sequência, saca? E só porque o 2, eu acho que ele é o que trouxe o a mais que a gente vê esse evoluindo, saca? Ele tem tantos atores foda, saca? Tem o Sanada... Saca o. Como é o primeiro nome dele? É Hiroyuki. Eu sou muito ruim pra falar nomes asiáticos. Eu sou muito, muito ruim. Então eu tenho que ler sílaba por sílaba. Mas ele é um ator incrível que tá foda nesse filme. A atriz que faz a filha dele, eu não conhecia ela. Foda nesse filme. Tipo, todos os personagens eles passam um ar de importância dentro desse mundo, né? Ah, tem o Lawrence Fishburne, né? Que ele tá na franquia desde o segundo filme. E não existe uma situação em que ele está num filme negativo. ele entrou no segundo filme claramente porque, porra, vamos botar o Morpheus aí. Mas é outro personagem, eu amo isso. O mestre do submundo dos moradores de rua. E é toda uma categoria diferente de que o cara é tão foda. É tão, tão foda.
Eu comecei a ver mais filmes e menos YouTube recentemente. Não
sei aí, mais. Cara...
Maratona
essa porra, Johnny.
Você vai começar a pegar demais. Aí, tipo, uma terça-feirazinha aí, tô de boa. Assisti o segundo, o terceiro, e daí espero sair o quarto.
O segundo é muito bom. O segundo é muito, muito, muito bom. Sabe? Esse quarto, eu acho que ele é o mais violento da franquia em coisas gráficas. Ele tem mais sangue, mais cenas um pouco mais viscerais, o que pra mim é ótimo, saca? Me dê violência em filmes de gestão, gosto. Eu não sei, eu ia falar um negócio e me deu um branco agora, eu adoro quando isso acontece, eu adoro. Mas ele tem esse ar mais violento que os outros, o que da hora, e acabou. Eu vou lembrar no final do podcast, cortar todo mundo e falar, lembrei o que eu ia falar.
Lembrei, era isso aqui, ó, que eu ia falar, que é mó legal.
É isso mesmo. Mas fico feliz em ver um filme de ação caro desse, que teve um investimento desse, né, dá certo, né, ele teve um lucro bom. Então eu gosto de ver essa franquia não morrendo e o Chad tendo mais oportunidades, porque tem oportunidades para diretores assim que tentam ser inovadores dentro de um gênero que, saca, John Wick basicamente trouxe de volta para Hollywood aquele ação sem aqueles cortes de Identidade Bourne, né, ou de Busca Implacável, de o cara pular uma cerca e ter 32 cortes para aquilo. A ação clara, a ação que você entende o que está acontecendo, saca? E é tão bom ver isso de novo, né? Ver isso em filmes. Entender o que tá acontecendo na tela durante a ação.
E John Wick virou uma coisa tão bizarra, tão grande, que os dois primeiros filmes, eles têm um arco, né? Eles continuam contando uma história, principalmente do 2 pro 3, mas eles têm os seus arcos fechados. E o 3, cara, o 3 ele simplesmente acaba no meio de uma cena, porque ele tinha certeza que ia ter um 4, sabe? Não importa, o 4 já estava garantido, o investimento já está garantido. Então, o 3, ele não fecha o arco do filme, ele simplesmente... Você está assistindo o filme, aí você... Eu tava assistindo em casa, né? Aí eu pausei por algum motivo e faltava, tipo, 2 minutos no reprodutor e não tinha... Intenção de acabar.
Não tinha tempo pra acabar.
Peraí, né? Será que eu baixei o filme pela metade? E ele simplesmente interrompe o filme assim e fala: ó, assiste o 4, cara. Se você quiser saber o que aconteceu, assiste o 4. Porque eles tinham certeza que a série não acaba. Eles podem fazer quantos filmes eles quiserem.
Ao mesmo tempo, um acerto do 4 é que assim, o 4, eles iam gravar o parte 4 e parte 5 juntas. Saca, esse é aquele lançamento paralelo. Só que aí o diretor ele falou: puta, eu acho que eu vou fazer dois filmes meia boca. E aí ele decidiu fazer um filme só. Eu acho que é por isso que esse filme tem quase 3 horas, inclusive. Uhum. E o 4, assim, ele fecha. Saca? Ele fecha bem, assim, ele, tipo, vai continuar. A gente sabe que vai ter muitos spin-offs. Vai ter mais John Wick? Não sei. Espero que não. De verdade, eu espero. Fechou, aí.
Tem já... parar, né?
Tem. Tipo, esse mundo dá pra fazer mais coisas. O Keanu Reeves vai fazer 60 anos em breve. Saca? Com o tempo vai ficar mais complicado dele segurar o personagem, eu acredito. Né? No John Wick 3 mesmo, tem a cena que ele luta com os dois atores do The Raid, que é um filme... Ai, ele não é taiwanês, eu esqueci de onde ele é. Bom, que assim, tiveram que dar um downgrade nos atores pro Keanu Reeves conseguir acompanhar eles, por mais bem feito que seja John Wick, saca? Você vê que, tipo, não, esses dois... Você vê The Raid e vê John Wick, você vê, não, esses caras estão pisando no freio fodamente, porque se botarem esses personagens como eles eram no The Raid, eles vão matar o Keanu Reeves, saca? Não é nem o John Wick, eles vão matar o Keanu Reeves. Ele não vai conseguir acompanhar aquilo. Então, assim, cara, tá ok. John Wick, cara, ele teve um final digno pra caralho, assim, amei o final desse filme, isso aí, tipo, puta, obrigado. E... quer fazer mais coisas, putz, já... Esse filme deixou alguns... Já tendo três a personagem da Halle Berry, né, com os cachorros dela, que, putz, por favor, faça um filme dela, eu acho que ia ser incrível, saca? Aqui a gente tem o Nobody, tem o personagem cego, né, o Kane. Então, assim, você tem outros personagens que pode seguir a história, se você quiser, né? Vai começar essa franquia, esse novo filme da bailarina, que pode virar uma personagem por si só, saca, com mais filmes. Então, acho que dá pro John Wick aposentar as chuteiras e... a gente seguir outros filmes dessa franquia por outros pontos de vista, outras histórias também, né? Porque ele tá lutando a mesma coisa, saca? E, tipo, tem um limite de até onde essa luta pode ir. Os próprios filmes, eles vão se levando menos a sério no passado deles, porque eles sabem que, tipo... Tipo, John, pelo amor de Deus, você tá fazendo por causa do cachorro.
Então, tá... já vingou o cachorro, né? Tá bom, agora vamos levar essa história pra frente.
É, então, eu amo animais, eu acho que o John Wick tá completamente certo no que ele fez, mas tá bom, cara, tá bom.
Sabe? Já vingou o cachorro.
Já vingou 20 cachorros. Mas John Wick, gente, vejam todos, mais de uma vez, é um filme que nunca cansa.
Eu gosto bastante. Quando sair o 4, eu tô esperando sair na locadora do bairro, mas quando sair eu vou pegar, porque eu gosto muito.
Se você gosta dos outros, é impossível não gostar desse.
E falando numa coisa com potencial de franquia...
Eita.
Cara, eu assisti essa semana, na terça, no cinema, o Dungeons and Dragons. E Dungeons and Dragons é uma franquia, por assim dizer... Ela foi bem infeliz no cinema, né? Tipo,
teve um filme, né?
Teve dois filmes.
Dois?
É,
teve dois?
Eu acho que teve dois. Eu lembro que... Eu acho que o mais famoso é o que tem o Marlon Wayans como elfo e tal.
Sério? Eu não lembrava.
E eles são bem ruins, assim.
Bem?
E assim, quando anunciaram esse filme com o Chris Pine, eu já fiquei animado, porque eu gosto muito do Chris Pine. Todo mundo sabe o quanto que eu gosto de Star Trek. O Chris Pine, pra mim, é o meu Kirk favorito. Eu gosto muito mais dele do que do William Shatner, e gosto mais dele do que do Kirk novo, né, de Strange New Worlds. Eu acho ele um ator muito carismático, eu acho que ele tá muito bem no... Eu só assisti o primeiro, mas eu acho que ele tá muito bem no filme da Mulher Maravilha, né, e tal. Eu acho ele um ator... muito carismático, acho que esse é o ponto. Ele é... E ele fazendo aqui um bardo é perfeito, sabe?
Tipo, sensacional, cara, é muito bom.
Ele é aquele cara... É aquele cara pilantra que sai das situações na lábia, sabe? Tipo, você consegue ver claramente, né, na primeira cena do filme, que o cara botou todos os pontos da ficha dele em carisma. Tipo, meio que quase que literalmente, já que a gente tá falando de RPG, onde você tem fichas e pontos de carisma. E eu gostei muito do grupo, né, que tem aqui. Falando um pouco sobre a história, né, a gente tem esse grupo de... daria pra colocar como se fosse um grupo de ladrões. É uma party de ladrões, vamos colocar assim. Mesmo não sendo todo mundo ladrão, né? Era um grupo ali que tinha um personagem que... eles nunca falam isso explicitamente, mas ele seria o Ladino, né? Que é o Hugh Grant. O Chris Pine é o Bardo. A Michelle Rodrigues é a Bárbara.
Só uma vírgula, que bom ver a Michelle Rodrigues e a Luke no Velozes e Furiosos.
Pois é, cara. Ela tá com uns bração enorme, como é uma barba, ela tá com o sovacão peludo. É uma coisa assim. Ela tá bárbara mesmo. Assim, ela
que
tá
da hora.
Monstrona, assim, monstrona.
Uhum.
E tem uma cena dela com um personagem. Eles não falam, mas eu imagino que seja um Halfling, né? Que são os hobbits sem a marca, sem o hobbit sem o licenciamento, né? E assim, eles colocam uma diferença de tamanho entre ela e o tal do Halfling ali, que é incrível. E tem um mago também, que é um meio elfo, que quem faz ele é aquele menino que fez
Pokémon.
O The Quarry. É, também, ele fez Pokémon.
É o Justice Smith, ele fez o Detective Pikachu.
Não vi esse filme ainda, tinha que ver. Eu vi um pedaço dele mais na TV e tava tão divertido.
É, então, ele é o podcaster lá do The Quarry. Podcaster não, o menino que ouve o podcast.
Sei. Gosto dele, no The Quarry.
E tem uma... Assim, o grupo inicial são esses que eu falei, mais uma necromante, né? E eles vão fazer um assalto, meio que é o assalto pro bardo parar de assaltar e se estabilizar com a família, que ele tem uma esposa e uma filha, e dá muito errado as coisas, né? Na verdade, eu acho que nesse momento a esposa do cara...
A esposa já morreu.
Ele
precisa parar pra cuidar da filha dele.
Ele tá indo atrás de dinheiro, né?
É, porque é o começo do filme, claro que vai dar tudo errado.
E daí, assim, ele é preso, ele e a Bárbara, né? Ele e a Michelle Rodrigues, o Chris Pine e a Michelle Rodrigues. Eles ficam um ano... Cara, essa cena do julgamento deles é tão maravilhosa, cara. É tão engraçada.
É sensacional, cara.
É muito bom.
O Jonathan é o melhor personagem secundário do ano.
Sim. Enfim, eles acabam saindo, né? Depois do julgamento, eles saem e eles vão... O grande objetivo do personagem... pegar um nome, eu fiz uma pauta e não tô olhando pra ela. Do Edin Davis, né, que é o personagem do Chris Pine, o objetivo dele é voltar pra filha dele, né, falar que ele tá ali, que ele é o pai, que ele gosta dela, que ele é ela e tal. Ele chega lá, ele vai atrás dela e descobre que ela tá morando com o cara que era o ladrão, né, o Ladino. Só que o Ladino, ele meio que ele cresceu pra caramba. Ele virou como se fosse um prefeito.
Um lorde, né?
É um lorde.
O título dele é lorde, né?
É lorde de Neverwinter.
Never, né?
Isso é uma coisa importante. O filme, ele se passa em Faerûn, que é o continente principal, talvez da expansão mais famosa de Dungeons & Dragons, que é Forgotten Realms, né? Tipo, Baldur's Gate, Menzo Berranza... Neverwinter Nights, todos esses jogos de Dungeons & Dragons se passam em Forgotten Realms, né? Em Faerûn, em continentes adjacentes. E ele é o Lorde de Neverwinter, ou Neve Nunca, tradução. E ele tá cuidando da filha dele, mas assim, ele pichou a imagem do pai dele, né, do pai dela, como um cuzão, sabe? Uhum. Ah, seu pai te abandonou, mas eu tô aqui e tal, tudo. E a história, assim, sem dar muito spoiler, é o Edin, né, o Spine, querendo reconquistar a filha dele, ao mesmo tempo que ele foge da polícia, da guarda, né, de Neverwinter, de todo mundo ali, e vai ter as aventuras. E como o cara ele tá numa situação de poder, e ele tem o auxílio de uma ordem de magos vermelhos, que são extremamente perigosos e poderosos, enfim... ele precisa de mais gente para ajudar ele. Então ele vai atrás do os dois, né? Ele e a Michelle Rodrigues vão atrás do Justice, né? Do Simon Almar, que eu fui ler depois, ele é descendente do Elminster. Pra quem conhece Dungeons and Dragons, o Elminster é o Gandalf de Forgotten Realms. É o mago, é o cara que aparece em tudo quanto é pôster de Forgotten Realms e tal. É um mago barbudo, com aquela longa barba branca, com hobby e tal. Um mago extremamente poderoso e tal. Né? Eles vão atrás dele e vão atrás também de uma outra personagem, que é a Doric, que é uma tiferina. Que é eu até perguntei pra galera na internet como que eu explico o que é um tiferino, porque na época que eu jogava Dungeons and Dragons, joga aí uns 30 anos atrás, eles não eram, ninguém lembrava deles, ou não tinha tanto destaque, que eles são meio que uns humanoides com chifres e rabo, né? E pelo que o Joquerino e o Ogro me explicaram, é como se fosse... É uma raça que ela não é uma raça tão importante quanto elfos, anões, etc. Porque eles não têm povos com cultura, com tudo, que nem essas raças clássicas. Eles basicamente são o resultado de quando um humano que lida com magia negra por muito tempo, ou se corrompe por causa de demônios e tal, tem um filho, uma filha, ela vai nascer como um tiferino, né? Esse humanoide meio demônio.
Uhum.
E ela é uma druida. Assim, primeiro, né? Uma coisa que eu gostei muito. É uma party de RPG, sabe? Tipo, é o mago, é a Bárbara, é o bardo, a menina é uma druida, e os efeitos especiais dela como druida são incríveis, assim. O grande poder do druida, né, além de se comunicar com animais, é se transformar em animais. E, cara, os efeitos são muito legais, assim. Ela virando mosca, virando owlbear, né, que é aquele...
O urso coruja
é e tal. E saindo na porrada, assim, umas cenas de luta, assim, muito, muito legais. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção no filme, que eu acho que a gente tá meio... eu acho que tá todo mundo meio de saco cheio de filme de herói e da fórmula de filme de herói.
É isso que eu ia até perguntar. O trailer me deixou na dúvida se o que ele fazia era fresco ou se era humor Marvel.
Então, ele é bem fresco, é, cara.
Fresco. Tem aquela cena, sem dar muito spoiler, mas aquela cena que ele tá cantando pra distrair o pessoal.
Ele tá tocando pra distrair.
Eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Eu passei mal de tanto rir.
Cara, é muito, muito bom. Assim,
eu quase tive um negócio de tanto rir.
É um filme de rir alto, assim, mas rir com vontade.
Rir alto, sabe? Muito gostoso, cara. E ele tem um desenvolvimento de personagem incrível, cara. É duas horas de filme pra contar toda a história. É uma história muito complexa. É uma história que dá muitas voltas, que vai pro passado, volta pro presente, várias vezes. E eles conseguem desenvolver todos os personagens da party, sabe? Não é uma coisa genérica, assim, ah, é o mago. É a druida, é o bardo, não. Todos os personagens têm um desenvolvimento muito extenso, muito complexo, pra você se apegar a cada um deles, sabe? Você não vai falar, ah, se esse aí morrer, eu não vou sentir falta, se esse aí sumir, eu não vou sentir falta. Até um personagem que aparece muito rápido e some muito rápido da party, ele tem um desenvolvimento tão legal, né? Que você quer que ele fique, sabe? Uhum. Você fala assim, ah, mas peraí, esse personagem vai sair, ele não vai voltar, não. Ele aparece e some. É tipo o Mestre dos Magos, assim, durante o filme. E ele tem um desenvolvimento ali, tipo, em 20 minutos ele desenvolve o personagem, você quer que ele fique. Porque ele desenvolveu e eu quero saber mais dele. Então é muito legal, muito bem feito o desenvolvimento de personagem desse filme, muito bem escrito.
E como ele é um filme também, ele não é só ação, ele tem muito de comédia. Eu acho que o lance da comédia específica de cada personagem é muito bem feito, né? Tipo, o Paladino, ele é esse cara mega sábio, ele é, tipo, muito honrado, né? Ele tem todo esse lance, mas ele não... Ele é tipo um Drax, vamos colocar assim, mas eu acho que é muito menos bobo do que o Drax, aquele cara, o personagem que não entende ironia, que não entende um duplo sentido e tal. Eu acho que eles fazem melhor do que fazem com o Drax. Porque eu acho que o exemplo mais fresco que eu consigo dar disso é que essa semana saiu um teaser, um trailer, acho que é um teaser do Guardiões da Galáxia novo que vai sair, E eles estavam fazendo umas piadas com o Drax, dele não poder sentar no sofá, deitar no sofá, porque o sofá é pra sentar. E eu olhava aqui e falava, nossa, mano, que piada sem graça que vocês estão insistindo nela nesses 2-3 minutos de teaser. Eu não aguento mais essa piada e vocês ficaram batendo em cima dela. Cara, eu queria mais piada com esse paladino, tipo, desse fato dele não saber relacionar as coisas, sabe? Tipo,
ele levar tudo a sério, tudo ele leva ao pé da letra. E o personagem do Chris Pine é um bobalhão, sabe? Ele, tipo, ele é um brincalhão o tempo todo, ele tá sempre brincando e aí dá esse conflito direto e é instantâneo, o conflito é instantâneo, mas ele não é artificial. Sabe, é um conflito que você sente na hora ali, que aqueles dois eles estão querendo se conectar de alguma forma, e eles ficam batendo cabeça um no outro, porque eles são extremamente diferentes, mas é tudo muito rápido e muito bem escrito. Porque
é muito...
em minutos eles conseguem desenvolver um personagem do começo ao fim.
E é muito genial o jeito que faz isso, porque ao mesmo tempo que o personagem Chris Pine tem motivos para ele não gostar desse cara, é uma coisa principalmente de raça, de povo, de onde ele vem, e é um problema que ele tem. O Paladino tem motivos para ele querer ser amigo do Chris Pine, que é por causa da ordem dos bardos, dos arpistas, né? E ele fez parte disso, e ele sabe que o Chris Pine é uma pessoa que é honrada no fundo, então ele tem potencial para continuar essa linhagem dos arpistas e tal. Ele tem, cara, ele tem... Isso é uma coisa que ele faz muito bem. Ele te entrega um universo que você sabe que ele tá mega estabelecido, e principalmente quem jogava D&D em Forgotten Realms, vai pegar muita referência de lugar, de pessoas, de coisinhas desse tipo, só que quem não tava envolvido nesse mundo consegue aproveitar bem, porque eles expõem essas coisas, eles vão entregando essas coisas e vão falar, não, essa ordem dos magos, eles são tipo um culto, eles funcionam dessa forma, eles estão em busca de poder, eles querem fazer tal coisa, então ele te explica também, tipo, ele joga muita coisa, mas ele para explicar cada uma delas, sabe? E assim, eu acho que ele faz coisas visuais muito, muito criativas, cara. Tipo, um dos itens que os personagens pegam é tipo uma porta ao GAN. E esse artefato mágico, ele é usado para criar umas cenas de ação tão legais. Não só cena de ação, mas situações, né? Para o plano que eles precisam chegar em determinado lugar e como que esse plano dá errado por causa disso. E por causa de uma coisa besta, sabe? Tipo, ele é muito amarradinho, ele é muito bem feitinho, sabe? Tipo, eu adorei o filme. Eu tenho certeza que isso vai virar uma franquia. E eu mal posso esperar pelos próximos filmes.
Eu acho que tem uma série de TV em desenvolvimento já também. E spin-off.
Eu acho que a coisa mais legal aqui é que a nossa referência mais recente de Power Fantasy medieval vem muito de Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, apesar de toda a parte de elfos, anões e alguns povos ali, e dos anéis de poder e uma outra magia, ele não é muito pesado na magia, né? Você vai ter muita mais luta de espada e muita mais mística e world building de povos antigos que eram desse jeito do que gente tacando bola de fogo no outro e coisa do tipo. E é muito fácil você errar fazendo um filme com muita ação, com magia desse jeito, ficar uma coisa só boba.
Eu não odiei, mas eu acho que é o caso do filme do Warcraft.
Eu nem lembro se assisti o filme do Warcraft. Eu acho que eu vi, mas eu não lembro de nada dele.
Eu não odiei ele, não.
E esse filme, cara, ele usa muito a magia, ele usa muitas situações mágicas, artefatos mágicos e coisas extremamente fantásticas. Acho que a cena do trailer, né, que veio pro Brasil, não sei se é o trailer global, que mostrava que tinha o labirinto e tinha os personagem de Caverna do Dragão.
Do Caverna do Dragão. Eu achei cruel, cara. Eu fiquei muito chateado, porque um dos grandes sonhos da minha vida é que adaptassem o desenho.
É
tipo, ah, poxa, a história Zekai, os meninos foram pro mundo fantástico. Cara, quando eu vi os personagens do trailer, eu comecei a tirar um monte de print. E aí eles mostram mesmo, eles de perto, mostram as roupinhas. E eles são um outro grupo, eles são simplesmente um outro grupo que tá perdido ali. Eles têm as roupas e as características dos personagens do desenho. Não sei de onde que eles vieram. E, cara, se isso virar uma franquia, seria legal se eles adaptassem isso pra um dos filmes, sabe? Tipo, mostra eles. Mesmo que não mostre a origem deles vindo da Terra, cria alguma outra coisa. Eu achei que ficou muito legal, achei que foi uma sacada muito legal pra trazer todo mundo, porque eu nunca joguei Dungeons and Dragons. O conhecimento que eu tenho de Dungeons and Dragons é Caverna do Dragão, é o desenho. Mas, claro, quando eles falaram de Baldur's Gate, por exemplo, eu conheço esse nome, eu já ouvi esse nome. Eu conheço esse nome, não tem como não conhecer quando você tá jogando videogame, você esbarra em algum momento nessa conversa. Mas eu não conheço, é zero. Não tenho nenhum conhecimento das terras, das classes. Eu conheço RPG de outros jogos, as classes de outros jogos. Mas serviu pra mim. Eu achei muito bom. Eu achei muito bem. Dá pra você entender que eles estão adaptando ali alguma coisa. E estão adaptando muito bem. Eu achei muito legal. Eu achei legal eles trazerem o pessoal do desenho, né? Trazer os tiozão que sente essa nostalgia do desenho. Foi uma referência muito legal. Assim, que, tipo, eles acertaram muito bem em trazer essa referência, que ela não foi sutil, ela foi muito explícita e no momento muito propício do filme. E, cara, eles gastaram muito dinheiro nesse filme, porque ele é muito bem feito.
Ele é muito bonito, cara. Ele tem uns efeitos especiais.
As cenas de magia, de ação, de fantasia, elas são muito bem feitas, muito bem produzidas, muito bem dirigidas. E a parte do dragão gordo, que ele é o cartaz do filme, é o auge do filme, assim.
É aquele muito personagem bom,
já tá, ele já entrou pra história, ele já tá criando. O pessoal já tá criando arte, fanart dele e gifs e tudo mais. Ele é muito fofinho,
porque,
aquele dragão.
Porque é muito engraçado, né? Porque assim, você vai ter um. É um filme de Dungeons and Dragons. Você tem que ter um dragão no filme. E daí você pode fazer um dragão clássico, tipo um Smaug da vida, ou qualquer tipo de dragão medieval, imponente e tal. E eles fazem um dragão gordo. Um dragão gordão mega atrapalhado, cara.
Quem tem um gato gordo em casa, eu tenho uma, você já se identifica, sabe? Que ele deita de barriga pra cima, ele fica lá, depois ele fica irritado e ataca. Mas é isso, cara. É genial, é genial. Tudo nesse filme é muito bem feito, assim, sabe? Quando eles anunciaram, ah, vai ter um Dungeons and Dragons, mas não é Caverna do Dragão, segura suas expectativas, é baseado no jogo. E aí eu já fiquei desanimado, porque o outro, eu nem lembrava que tinha dois, mas pra mim tinha um só. Foi muito ruim, muito ruim, muito sofrido. E nesse eles acertaram em tudo. Acertaram em personagem, criação de mundo, desenvolvimento. Os atores todos são incríveis, fazendo o seu papel ali, cada um desempenhando muito bem o seu papel. O elenco maravilhoso, produção de milhões, assim, literalmente, eles gastaram muito dinheiro e eles apostaram todas as fichas e eles estão colhendo, porque o filme tá muito bem nas bilheterias e é claro que eles vão fazer mais. E eu espero que não caia a qualidade. Eu espero que eles continuem desenvolvendo esse mundo, assim, vai dar a volta, mostra outros personagens, depois pode juntar num filme, combinar em alguma coisa maior, mas espero que a qualidade se mantenha, porque eles prezaram pela qualidade nesse filme todo.
Mas eu vou te falar, se tiver uma continuação, eu quero continuar vendo esses personagens, porque eles são muito legais.
Foram personagens que já estão desenvolvidos, e seria legal ver, eles tiveram seus arcos, né, fechados, todos os arcos são concluídos, mas seria legal ver eles se reunindo novamente, porque no filme eles já é uma reunião, né? Assim como o Johnny falou, começa contando uma história e o filme já é uma reunião e você já fica feliz em ver eles reunir os personagens, personagens que você acabou de conhecer, cara, você conheceu em 20 minutos e você já fica feliz em ver eles se reunirem. Então você vê esses personagens num arco completo e se você vê um segundo filme eles se reunirem de novo por algum motivo, por algum mal maior, vai ser muito legal. Então eu vou ficar muito feliz se eles continuarem essa história.
Eu tô ansioso pra ter mais desse universo. Bonatinho, quer falar de Beef?
Quero falar de Beef. Estou assistindo uma série indicada por um brother meu, o Tomé. Ele raramente me indica séries, por isso que eu dei uma radarzinha aqui. E aí, por coincidência, no mesmo dia que ele me indicou, eu estava ouvindo o Bilheteria do Overloader. E a convidada falou por cima dessa série também. Eita, duas pessoas no mesmo dia é um sinal, pra mim basta. Né? E também tem o lance que me falou: os episódios têm de 30 a 40 minutos, isso daí.
Achei que uma... muito, muito positivo.
E é uma série da A24. Eu fui ver por causa disso.
Ah, você assistiu?
A gente assistiu em um dia, a gente maratonou, a gente não conseguia parar. A gente pôs o primeiro episódio, falou, vamos ver mais um. Aí eu não dá pra parar, porque ela vai trazendo fatos, né? Você quer saber o que vai acontecer no próximo. A gente assistiu em um dia.
Então, eu botei, era muito tarde, eu vi só um episódio e falei, fudeu, pra dormir agora, né? Mas eu tive que dormir. Aí ontem eu vi mais 4 e hoje, antes do podcast, eu vi mais 2, né? Então, eu vi 7 episódios já, né? São 10, talvez eu acabe hoje, assim, acabando o podcast. É bem possível que eu desça, ligue o PlayStation, bote pra baixar a demo do Street Fighter, aí eu ligo a Netflix e termine de ver quanto baixa. Mas é uma série, né? Como o Ângelo já disse, né? Da A24. Ela é protagonizada pelo Steve Yeun, né, um dos protagonistas, que é o Glenn, do Walking Dead, onde acho que a maioria das pessoas vai conhecer ele, mas ele é um ator que eu gosto muito, assim, de coisas que eu vi com ele, né, ele tá excelente em Nope, ele fez um filme sul-coreano que chama Burning, que o Gui já me indicou há uns 2 anos, que é maravilhoso, né, ele faz a série Invincible, né, ele dubla o protagonista, que é uma série muito, muito boa, ele fez um dos poucos episódios bons de Twilight Zone, do Jordan Peele, ele é um ator que sempre que eu vejo ele, eu acho que ele manda muito, muito bem, e é claro, o mais importante da carreira dele, ele começou dublando North Korean Soldier 2 in Crisis.
Ok.
Todo mundo tem que começar em alguma coisa, não é mesmo? Mas é um ator muito, muito bom, acho, do momento. E a outra atriz, né, que faz a segunda protagonista, vamos dizer assim, é a Ali Wong. Eu não conhecia o trabalho dela, ela é uma...
ela é humorista, né? Ela faz stand-up.
Ela tá absurdamente excelente nessa série, assim, é uma atuação absurda mesmo, saca? Os dois estão fantásticos. Mas ela, assim, eu não conhecia o trabalho dela, né? Acho que porque eu não vejo muito stand-up e tudo mais, mas mesmo no cinema, né, eu não lembro de ter visto nada com ela, mas é um negócio, tipo, quando eu vi ela, assim, né, na série, eu falei, okay, eu preciso, me falem quais são os grandes filmes que essa moça fez, porque ela é muito, muito boa, ela dublou, tipo, um episódio de BoJack Horseman, então eu vi ela em algum episódio, mas, né, não vou lembrar. Mas, enfim, qual é o estopim dessa série, né? Do que ela se trata? Ela tem uma premissa muito simples no começo, que é o Steve Yeun, né, o personagem dele, que é o Danny, ele tá, logo no começo, ele tá tentando, numa loja, tentando devolver umas coisas que ele comprou e tal, mas ele não acha recibo, e aí ele tá muito puto, ele entra na picape velha dele, e quando ele tá dando ré, tá passando um carro, e eles quase batem, mas eles não batem. Só que aí, tá ligado aquela briga de trânsito que é tipo, o carro de trás começa a buzinar e não solta a mão da buzina. E aí ele começa a gritar com a pessoa do carro, começa a berrar. E aí o carro vai, para, mostra o dedo pra ele. E isso desencadeia uma briga de trânsito que ele sai correndo atrás desse carro. E eles quase causam vários acidentes, sobem na calçada. É uma briga de trânsito que explode qualquer limite e que é, ao mesmo tempo, é muito realista, saca? Tipo, eu nunca vi nada nesse nível, mas acho que todo mundo já sentiu vontade de socar alguém no trânsito e 3 minutos depois você pensa, uau, como eu fui idiota naquele momento, saca? Era algo tão estúpido, é só pisar no freio, deixar passar e seguir sua vida. E não é isso que acontece, né? Eles viram uma treta grande, onde no final ele anota a placa do carro, e o que começa dessa série seria ele indo atrás de se vingar e virar um jogo tipo de um se vingando do outro e as coisas escalando, mas ao mesmo tempo você indo conhecer coisas da vida pessoal deles, né? Você descobre que quem tava dirigindo outro carro é a personagem da Ali Wong, né? A Amy. E você vai conhecendo mais a vida dos dois, né? Eles são... eu não sei se eles são filhos de imigrantes, né, tipo, ou se eles são nascidos de fora, né, então isso é um ponto muito forte na série, né, basicamente todos os atores são asiáticos ou descendentes de asiáticos, né, o Steven Yeun, ele é sul-coreano, né, a Ali Wong, ela é americana, mas ela é filha, o pai dela é chinês e a mãe dela é, acho que da Indonésia, pelo que eu li. E é da Indonésia? Só ver pra não cometer uma gafe feia aqui.
É da Tailândia, não?
Tailândia? É da Tailândia? Eu não tô achando mais.
Agora eu não lembro. Acho que ela é filho de pais chineses e tailandeses.
Ah, né?
E o marido dela é japonês. Então mostra toda uma cultura de filhos de asiáticos morando nos Estados Unidos e como que eles lidam com esse fato deles serem descendentes de asiáticos e no trabalho, sabe? Essa cobrança que eles têm dos pais de trabalhar muito, de ser bem-sucedido. E isso mostra que essa briga de trânsito já vem de um ponto que os dois estão na vida deles, que eles estão ali no limite de explodir, e eles explodiram por uma bobeira, assim, sabe?
E eles viram, tipo, os piores inimigos possíveis. É como se um descontasse no outro todos os problemas que eles têm nas vidas pessoais deles, né?
Eles fazem alguma piada com o asiático não dirigir bem nesse acidente?
Não, não, não.
Essa,
mas é legal.
Essa é uma piada das... recorrente quando alguém quer fazer humor racista com o asiático nos Estados Unidos.
Mas né, é uma série.
Porque na perseguição, o que eles mais têm é controle do que eles estão fazendo, né? Porque eles começam uma perseguição um do outro, ela fugindo dele e ele indo atrás dela. Tipo, eles não batem em nenhum carro, eles simplesmente...
Ah, não, eu digo isso mais porque seria uma piada meio óbvia pensando no imaginário americano.
Não, mas a série é criada por asiáticos, escrita e dirigida, então é toda...
É, acho que todos ali os escritores, o showrunner é coreano, né, apesar de ser uma série americana, né? Acho que todos ou quase todo mundo da equipe... É asiático. Não sei se é de todos, porque tem um que chama Alex Russell, ele é americano. Mas é legal também que mostra um pouco do preconceito até interno entre eles, né? Porque uma das coisas que ele fala para provocar ela, a primeira vez que eles se encontram pós-acidente, ela não sabe que ele é ele ainda, ele fala com um certo desdém que o marido dela é japonês, saca? Para meio que provocar ela. E é muito legal que, tipo, a vingança deles começa como algo infantil. E ela vai escalando, saca? Isso vai descobrindo coisas da vida deles, né? Porque ela é uma, tipo... Como pode dizer? Ela é tipo uma empresária, né? Ela é dona de um negócio, né? Onde, tipo, o marido dela, ele é tipo um artista, né? Filho de artista, ele cria obras de arte, realmente. E ela organiza exposições, só que ela tá num ponto da carreira dela que ela tá decolando absurdo. Enquanto o Danny, ele é um cara que, tipo, a família dele tinha um hotel. Eles perderam o hotel porque o primo dele tava traficando drogas lá dentro, saca? Aí ele tá fazendo, tipo, vivendo de fazer aqueles negócios, tipo... É que acho que a gente não tem aqui... É que é o equivalente dele trabalhar pro Get Ninjas, tá ligado? É, ele tá fazendo esses negócios ao mesmo tempo
faz
que
tudo.
Ele tem uma relação...
Hã? O famoso faz tudo.
É. Ao mesmo... Ih, cara, meu fone tá... Uma coisa que começou.
Tá cortando.
Ah, voltou, voltou.
Voltou.
É, meu fone não deu problema a semana inteira e tem que dar na hora do podcast, é incrível. Mas ele tá num ponto, saca? Ele tem uma relação extremamente complicada com o irmão dele, né? Porque o irmão dele é mais novo. O irmão dele, no começo, ele é o cara que, ah, eu vou dar certo no cripto negócios e ficar rico. E é problema entre eles, né? O primo deles, que meio que acabou com o negócio da família dele, ao mesmo tempo, eles têm uma certa relação. Ele é um cara um pouco perigoso, mas ao mesmo tempo eles têm que trabalhar juntos. E é uma série que, assim, ela tem até uns gaps de tempo, né? Que você vai vendo, assim, a vida deles avança bastante, assim, no decorrer da série.
Porque a motivação dele é trazer os pais de volta da Coreia, porque quando eles perderam esse negócio, os pais tiveram que voltar pra Coreia.
Exato.
Porque não dava pra eles se manterem aqui. Então ele ficou, porque ele é nascido aqui. Então o objetivo é comprar uma casa pros pais, pra eles terem onde morar. Só que a vida dele é um pouco mais difícil, e a vida dela... Não é assim que é fácil, né? Ela tá num momento que ela vai vender o negócio dela por 10 milhões de dólares. Então, beleza, vou conseguir 10 milhões de dólares. Só que no contrato dessa mulher que vai comprar o negócio dela, ela tem que trabalhar mais 5 anos, porque ela quer, a mulher que vai comprar o negócio dela, quer que ela fique de olho pra fazer o negócio conseguir prosperar. Então, ela não quer trabalhar mais 5 anos, ela quer viver de renda. Sabe, ela já trabalhou a vida inteira, ela já se matou a vida inteira pra trabalhar e ela não quer mais trabalhar. Ela quer ficar com a filha, ela quer viver na casa dela com as pernas pro ar com esses 10 milhões de dólares. Só que ela aceita esse contrato de ter que trabalhar mais 5 anos e ela não aguenta mais, ela já tá no limite, assim. Ela quer largar tudo e só vender o negócio e viver do dinheiro. Então tem esse gap de status social, né? Ela é muito rica e ele tá lá no muito pobre, assim, se matando pra fazer serviço na casa dos outros e pra ser um cara honesto, enquanto o primo quer ficar dando golpe, quer ficar Mas eles têm que trabalhar junto, igual o Bonatti falou. Eles têm essa cumplicidade de família, né? Esse laço familiar que eles têm muito forte na cultura asiática. Então, tipo, ele não vai largar o primo, que é um sem vergonha, e não vai largar o irmão, que tá querendo ir pra essa sem vergonhice, sabe? Mexendo com cripto, e não quer trabalhar duro, só quer ficar olhando. Quando eles vão trabalhar, ele fica paquerando as pessoas, as meninas da casa, enquanto o outro tá trabalhando. É uma situação bem difícil que ele tá, de ter que lidar com essa família problemática, enquanto eles estão, o dinheiro não tá entrando.
E eu acho estranho até, na verdade, né, que a série é considerada uma série de comédia e drama, né, e comédia vem primeiro. E, assim, eu acho que ela é uma série que, ela principalmente nos primeiros episódios, apesar de tudo isso, né, apesar deles estarem, os dois personagens estarem numa beira de colapso horrorosa, assim, tem uma cena bem forte nesse primeiro episódio, dos dois lados, mas... ela parece no começo que ela vai ter um lance meio... Ah, vai ser uma série leve, né? Eu acho que ela é muito... Ela tem seus momentos engraçados. Eu acho que ela é aquela comédia do absurdo, saca? De tipo, meu Deus, pra onde isso tá indo?
Meio uma pegada Atlanta, talvez?
Um pouco diferente ainda, mas eu acho que tá mais próximo de Atlanta do que do The Office, vamos dizer assim. Tá. Eu acho que ela tá mais próxima até de um Barry. Eu não sei se vocês assistem Barry.
É maravilhoso, cara. Maravilhoso. E é a mesma coisa. Tipo, é comédia, você ri de ficar largado no chão de tanto rir, só que é pesado, sabe? Assim, o desenvolvimento dos personagens é baseado num drama. A referência que eu tenho mais antiga, que eu gostava muito, é Desperate Housewives, sabe? Que é uma série de comédia, só que as pessoas se matando, sabe? As pessoas morrendo e traficando coisas, traficando pessoas e escondendo gente no porão, sabe? Matando marido. Desperate Housewives é assim, é uma série de comédia. Você ri bastante, é uma coisa, só que é os esqueletos que as pessoas escondem nos armários dentro do subúrbio, sabe? Então tem morte, tem tráfico de gente, tem tráfico de drogas,
Eu não fazia ideia. Não,
tem experiência do Lives, assim, é tipo, é mãe matando filho, e tem um monte de coisa muito pesada, e aí ela sai lá no subúrbio tomando um chazinho, e elas são as donas de casa, elas são as madames. E o aqui chama Treta, né, a série.
É um ótimo nome, acho.
É um legal. E é assim, sabe, tipo, é comédia de você rir largado, assim. Tem umas cenas até que estão no trailer, que ela tá ameaçando ele pelo celular, apontando uma arma pro celular, sabe? Ela tá gritando com ele no celular e apontando uma arma pro celular. São umas cenas muito engraçadas. Só que isso desenvolve pra um drama pessoal pesadíssimo, cara. Tem cenas bizarras, e tem umas cenas do último, já no começo, no primeiro episódio, o Bonatti falou, tem uma cena muito pesada, só que no último episódio o negócio desenvolve pra um gore, assim, pra uma coisa bizarra, ela escala de um jeito que você fica assim, tipo, por que que eu tô rindo disso, sabe? Por que que eu tô rindo dessas situações? Porque são escritas por pessoas que provavelmente trabalham muito perto da comédia. Então é uma série de dramédia, só que com um desenvolvimento pesadíssimo dos personagens.
São quantos episódios, o Treta?
10 episódios. Tem uma cena, inclusive, né, que eu não sou uma pessoa religiosa de forma alguma, mas tem uma cena, a primeira vez que o Danny vai pra igreja, aquela cena é muito forte.
Muito forte.
É muito emocionante.
Eu também, eu já tive meu vínculo com religião, porque eu vim de uma família católica na adolescência e tudo mais, mas eu me afastei muito disso, mas... É legal você ver essas coisas, sabe? Então ele vai pra igreja, aí acontece umas coisas, não vou falar, porque é tudo muito legal de assistir, é tudo muito legal de acompanhar. Mas é uma cena muito forte, muito legal, que não tem como não se emocionar. Então
E que atuação que ele manda ali, pelo amor de
Sim.
Deus.
Sim. Não, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. A Isabela Boscov fez uma análise da série, né? Tudo que eu assisto eu vou ver a crítica dela. E ela fala que ele é um ótimo ator de coisas pequenas, sabe, não ser exagerado, de semblantes, de passar tudo que ele tá sentindo sem falar uma palavra, ou às vezes sem mudar a expressão. Você olha pra cara dele e você vê tudo que ele tá sentindo. E é isso a série toda, sabe? Então é um mix de emoções. Você tá rindo, de repente você já tá meio preocupado, você já tá meio aflito, aí você já tá emocionado, você chora um pouco, e aí já volta alguma coisa pra fazer você rir. É nesse ritmo o tempo todo. É intensa a série o tempo todo. Você não para pra respirar um minuto. Por isso que é maratoneia, assim. A gente começou a assistir, a gente virou uma madrugada assistindo e não dava pra parar, porque você fica... Eu vou parar agora, eu quero saber, sabe? Você vai dormir pensando naquilo. Na manhã eu vou assistir porque eu quero saber o que que tá acontecendo.
Lembra o personagem, isso que você falou dele, né? Que ela comentou. Lembra muito o personagem dele no Nope, né? Quando ele vai ter o flashback lá do macaco. Claro que a edição também ajuda a vender essa narrativa, né? Mas você vê ele sorrindo, contando aquilo com uma boa memória, mas ao mesmo tempo ele não parece um sorriso verdadeiro. Então é algo muito sutil que você vê que, tipo... Ele quer se convencer de que aquilo é uma memória boa, é algo bom que aconteceu para ele, porque ele construiu a vida dele em cima daquilo, mas é um trauma absurdo para ele até hoje, né? Eu acho que é muito, tipo, realmente da atuação dele. Assistam o Burning, é um filme de 2018 com ele. É um filme sul-coreano mesmo. E, caralho, como ele tá incrível nesse filme. Como ele tá incrível. Ô, Angela, só queria te perguntar uma coisa. Você que terminou a série, então, sem spoilers, por favor, mas... Me parecia muito, tipo, putz, essa série não parece que consegue segurar muito tempo, tipo, muitas temporadas, porque é uma premissa simples e tá se desenrolando muito bem. Aí eu só dei uma lida, assim, só pra confirmar se fechava numa temporada, o criador falou que ele tem plano de fazer 3 temporadas.
Então, eu vi ele falando, né, que eles querem fazer mais, porque deu certo, né, foi um sucesso, é. E é lógico que eles vão
Eu acho que é a série fazer. Mais bem avaliada do ano, aparentemente.
Então, só que se fizesse, eu queria que fosse antológica, porque, sem dar spoiler, mas o arco fecha.
Ah, mas que bom, né? Que bom, que você não tem final.
Não, eles têm um arco bem legal, fecha de um jeito muito legal, dá pra... Cara, não dá. Sério, eu até falar, dá pra desenvolver dali, mas...
Talvez pegar
algum personagem... Eles podem estragar alguma coisa que ficou muito legal. Então, como o nome é Beef, né, que é uma gíria pra exatamente treta, né, seria legal se eles fizessem antológico. Pode até trazer esses personagens, pode ser no mundo desses personagens, mas seria legal se a segunda temporada e depois a terceira temporada mostrassem outras tretas, outros beefs por algum motivo, e outras histórias, outras motivações, sabe? Então que fosse antológico, porque teve um arco muito legal e eles fecharam de uma forma muito boa. Você vai gostar muito do final. Ah, o final é muito bom.
Sem ter...
O último episódio é um show de atuação dos dois, assim, sabe? O último episódio é focado ali neles. É a hora que você culmina... Você culmina naqueles dois personagens. É totalmente focado neles. E é os dois dando um show bizarro de atuação do começo ao fim. E aí no final tem o arco se fecha. E o que eu consigo imaginar é que seja uma série antológica.
Ah, tomara, tipo, que gostosinho você assistir algo e, tipo, você não tem que, putz, agora eu vou ter que esperar acabar com o cliffhanger e ter que esperar às vezes 2 anos pra saber o que vai acontecer numa história
isso
dessa.
Isso quando o Netflix não cancela.
Isso quando o Netflix não cancela, porque, as pessoas não viram tudo em um dia, elas levaram 4, então a série não é boa, não vamos, saca, que ódio disso. Então, putz, eu tô tão feliz. Eu tava com medo dessa série acabar com o Defender Vagabundo.
Não. Ela termina com a mesma genialidade que ela começou. Ela é muito boa do começo ao fim. Ela não tem um defeito, cara. Essa série, ela não tem um defeito.
Eu acho que ela tem um clima muito legal. A trilha sonora dela é muito boa, né? Todo episódio acaba com alguma música que sinaliza o que tá acontecendo e muito bem encaixada, saca? Às vezes cantadas pelo personagem, o que é muito legal. Eu acho que o Johnny vai amar essa série, gente. Verdade.
Eu vou pegar pra ver.
Ela é série que você deita e não são longos episódios, de 30 a 40 minutos cada um.
Ah, perfeito.
Então, putz.
Agora que acabou o Picar, que eu terei um buraco no meu coração por um tempo. Cara, assim, antes da gente terminar.
Assiste Barry também, porque Barry tem a mesma pegada e é maravilhoso.
O Bonatti falou de Barry aqui, eu preciso.
Barry é muito bom, muito bom. E a quarta temporada vai ser a última, que bom, já tá indo pra um ponto que já tá na hora de acabar, vai acabar no auge.
A terceira foi num ponto sem volta, saca? Off no return. Então...
Vai acabar no auge, vai ser muito bom. Sensacional.
Mas antes da gente terminar o podcast, eu queria fazer uma indicação rápida, até porque o jogo eu terminei em 50 minutos.
Então, se você falar 20, você vai falar já metade do jogo.
Se eu falar 20 minutos, eu falo o jogo inteiro. Eu joguei um jogo nacional que chama I Did Not Buy This Ticket, que ele é uma visual novel. Como que eu conheci esse jogo? O desenvolvedor, que eu não vou lembrar agora, desculpa. Alguém retweetou o cara que ele tava pedindo reviews ali positivos no Steam pra dar uma força e tal. Daí eu bati o... Assim, só a thumb eu já achei bem interessante, porque ele tem um visual bem surrealista. E eu falei, nossa, que interessante. Eu perguntei pro cara, qual que é a duração desse jogo? Esperando joguinhos pequenos. Ele falou, cara, se você fizer todos os finais ali, fizer as escolhas diferentes que tem, você vai gastar, tipo, 75 minutos.
Ah, tem que ser. Manda.
Eu dificilmente jogo mais de uma vez, assim, diferente e tal. Geralmente eu pego, faço um final e falo, beleza, esse é o final dessa história pra mim e eu tô feliz com ele. e foi o caso aqui, né? Ele é uma visual novel, mas uma visual novel bem clássica, no sentido que você praticamente, você só escolhe diálogos, tipo, não tem minigame de corte que nem Phoenix Wright, não tem puzzle, não tem nada, é só diálogos mesmo.
É mais daquela pegada do jogo que eu indiquei aqui há uns meses, acho que já o Milk, eu estava de Bag of Milk, entendeu?
É, tipo essa pegada, até no surrealismo também, né? Uhum. Tinha um visual bem surreal. E você joga com essa menina, que é a Candelária. E ela é uma... Como que chama? Tem um nome isso. Aquelas pessoas que são pagas pra chorar no velório dos outros. Carpideira.
Carpideira.
Ela é uma carpideira. E ela... E assim, a história é você indo no velório dessas pessoas diferentes e conhecendo um pouco sobre essas pessoas, a pessoa que morreu e principalmente a pessoa que sobreviveu, né? Tipo, um filho enterrando o pai... Coisas do tipo, assim, né? Você conversa um pouco com essa pessoa, ela vai lembrar como que era o pai dela e tal. E entre um velório e outro, ela pega um ônibus e sempre chega o ônibus no ponto. É um ônibus que vai para um lugar que ela recebe o ticket lá. Ela percebe que ela tá com o ticket no bolso e o motorista fala, entra, é o seu ônibus. Assim, meu ônibus. Comprei o ticket. Não comprei o ticket para esse ônibus. Não, eu levo as pessoas para onde elas têm que chegar. Né? E nesse ônibus acontecem coisas bem surreais, assim, envolvendo principalmente o passado dessa menina, né, a protagonista. E ele é um jogo, assim, a essência dele é essa. Ele é um jogo gostoso de se jogar no sentido de que o texto dele é muito bom e ele é um jogo sobre dramas pessoais e principalmente sobre como lidar com o luto, né? Obviamente, assim, é um leve spoiler, mas eu acho que qualquer pessoa que vê a premissa desse jogo já vai imaginar que ele vai para esse caminho. Você tá lidando com o luto de outras pessoas, mas principalmente no ônibus você vai lidar com o seu luto, né? Com o que aconteceu no passado dessa menina. E você vai descobrindo o que levou ela a ser uma carpideira, né? Qual foi o evento na vida dela que trigou isso, que fez ela seguir esse caminho. E eu acho que eu não quero falar muito mais sobre esse jogo, porque eu não quero estragar a experiência. E como eu disse, é um jogo curto, né? A história avança bem rápido, você chega onde ela quer chegar muito rápido. Eu terminei com 50 minutos de jogo. Eu acho que eu paguei R$20.
Ele tá R$19,90 no Steam agora.
É isso. Eu paguei R$19,90. Mas assim, cara, eu acho que vale. Assim, sabe? Tipo, essa experiência mega contida, você vê essa história e você reflete um pouco sobre a forma que você às vezes lida até com seus próprios parentes, né? Até como que você lida em vida com seus parentes para não se arrepender depois que for tarde demais. Eu só queria falar que eu recomendo muito, assim, eu gostei muito.
Eu botei na lista aqui.
É um texto gostoso de ler, esse visual dele eu acho muito muito bem feitinha. Ele não tem muitas cenas diferentes, sabe? Os velórios são sempre a mesma cena, que nem Phoenix Wright, né? Que é sempre a mesma corte, é sempre a mesma sala de espera, é tudo mesmo igual.
É a forma, ainda mais se é brasileira, não sei se é single dev, é bem possível que seja, é uma forma, né, de economizar, né?
Eu acho que ele trabalha muito bem com o recurso limitado. E assim, cara, eu até tô seguindo o dev agora, eu vou ficar de olho nas outras coisas que ele fizer. É, deixa eu pegar o nome dele.
Tem umas coisas dele, eu tô vendo o trailer aqui, né? Tem algumas coisas dele que me lembra de leve, Grim Fandango, quando você vai pro mundo real e é tudo colagens. E parece que é tudo. Não é, é que o Grim Fandango é tipo colagem de revista e tal, né? Mas aqui parece que tipo, os personagens foram desenhados no papel e colados. Eu achei bem legal, assim, parece um motorista de ônibus que o olho abre e o olho... Claramente é um negócio muito separado, assim, e cria, nossa, cria um clima muito, muito legal.
É, o desenvolvedor chama Thiago Resch.
Não parece
R-S-H. Muito ônibus
com esse chapéuzinho vermelho, é uma homenagem ao Mario, não?
Eu acho que é só uma roupa de chofer, de motorista.
Eu acho que é o Mario.
É só um chapéu vermelho, um macacão azul. Nada demais, não.
Um bigode.
Todo mundo usa.
Mas eu acho que é isso, assim. Eu gostei muito e recomendo. E é um jogo barato e você termina em uma hora.
Delícia.
Recomendo.
Melhor que isso só se tivesse no Switch. Visual nova de
jogar deitadinho.
Eu acho que dito isso, estamos chegando em uma hora de podcast, em 2 horas de podcast.
2 horas. O povo que fala.
Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito o Ângelo por ter gravado conosco. Ângelo,
eu que agradeço.
Você tem feito live? Faz tempo que eu não vejo.
Cara, não tenho feito nada. Então, quem quiser conversar comigo, pode ir lá no Twitter, eu tô @oangelups. Mas produção de conteúdo tá totalmente parada, porque a vida tá uma bagunça, a vida adulta, né?
É,
a vida adulta ela é complicada. Mas por enquanto eu tô só tweetando. Então, se quiser.
Que já é uma demanda.
Me chamar pra falar de Zelda, tô só esperando Zelda, cara. Eu não tô fazendo mais nada. Eu tô jogando joguinho só que deixa o cérebro lisinho, sabe? A última coisa que eu joguei que tinha um pouco de consistência, entre aspas, foi o Resident Evil 4. Mas ainda assim, Resident Evil 4 eu jogo, mesmo sendo remake, eu jogo já sabendo o que eu vou jogar, porque eu já joguei tanto original, Eu já joguei o original no iPod Touch, cara. Eu joguei muitas versões do original, que foi uma experiência assim, foi uma experiência muito legal. E hoje eu terminei o Ghost of Tsushima, depois de mais de um ano jogando, 60 horas de jogo, eu ficava parando e voltando. Foi uma experiência linda, chorei. Mas tô muito feliz que eu consegui terminar e aquele jogo é maravilhoso. Mas a única coisa que eu tô fazendo na minha vida, eu tô simplesmente existindo esperando Zelda, cara. Eu tô numa situação assim que
dia
eu,
sai
não,
Zelda?
Eu não durmo mais, eu fico pensando nesse
ideia,
jogo.
Ideia de conteúdo pra passar o tempo do Angelo, acho que a gente tem que fazer uma vaquinha todo mundo, arrumar um Zibo pra ele fazer uma live jogando a versão do Zibo de Resident Evil 4.
Resident Evil 4. Acho que foi a única versão que eu não joguei, porque eu joguei esse jogo em todas as plataformas possíveis.
Live Resident Evil 4 num Zibo. É isso que o Brasil quer agora.
É isso. O Resident Evil do Zibo é a versão de Java Mobile, né? Ou não?
Prova.
Eu acho que é.
Peraí, Tem uma versão Java?
Mobile eu sei que tem, que é a versão que eu joguei no iPod Touch. Tem uma versão real de Resident Evil 4 pra iPod Touch. E eu não joguei.
Mas é feito em Java? Não pode ser.
Peraí.
Aqueles joguinhos em Java eram muito mal feitos, tipo... Peraí, tô achando um vídeo aqui. Não.
Deve ser outro jogo.
Zibo não é isso aqui, não.
É outro jogo.
É, a versão do Zibo é incrível pra toda essa versão em Java.
É. Mas a arroba do Ângelo vai estar no post desse podcast, então sigam ele por lá.
É que nós fala de Zelda.
Muito. Ah, quando que saiu Zelda mesmo?
12 de maio.
De maio.
É maio já? 2 semanas, 3 semanas.
Eu tô tentando. Eu vou pegar ele o mais rápido possível, mas eu acho que eu não vou jogar muito ele, porque em junho eu saio de férias, aí eu vou tentar aguentar pra reservar esse tempinho pra ele.
É, eu vou tirar uns 10 dias de férias em junho também, acho que vai ser quando eu vou jogar ele.
É, eu quero... Mas eu não vou aguentar, eu sei que eu vou estar com ele aqui, eu vou abrir ele...
Jogar, você pode ir jogando e tal, mas daí pra passar 8, 9 horas seguidas jogando...
Então, nossa, nas férias... É isso, vai ser minhas férias.
Fazer os 200 shrines que vai ter.
Manda mais.
Mas é isso então, galera. Queria agradecer quem acompanhou a live aqui com a gente. Queria agradecer o Igor Flu2K, que se inscreveu com o Prime aqui. Muito obrigado. O Anão Pediatra e o De Gregori, muito obrigado. E a gente se vê a semana que vem, Rádio Sete Peles. Vamos gravar sobre o Grand House. Era para ter rolado semana passada, coisas aconteceram, não conseguimos, mas semana que vem vai rolar. Convidamos o Newton Kleina para gravar aqui com a gente. Sempre é gostoso gravar com ele. Então, aguardamos vocês aqui no nosso Twitch do Super Amigo, gravação do próximo Rádio Sete Peles.
A gente tem que chamar o Ângelo já também, porque ele também curte muito filme de terror.
Precisamos.
Eu já tô programado pra gente falar da trilogia do X, hein?
É.
Eles começaram a gravar o Maxine agora, então vai demorar.
Vai sair ano que vem, né? Provavelmente.
É, provavelmente.
Mas vai ser bom, vai ser bom.
Vai ser bom.
Com certeza.
Não tem como. Depois desses dois filmes, não tem como o terceiro ser ruim.
Mas é isso, galera. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
Obrigado, gente.
Pro.